14 horas do dia 12 de março de 2019, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 10ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa, da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito vereador Nonato que proceda a leitura de um texto da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Como também o nobre vereador Edson Souza, que proceda a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, que diz: cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus, as que existem foram instituídas por Deus. Assim, aquele que resiste à autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus, e os que a ela se opõem atrai sobre si a condenação. Em verdade, as autoridades inspiram temor, não porém a quem pratica o bem, e sim a quem faz o mal. Queres não ter o que temer a autoridade? Faz o bem e terás o seu louvor, porque ela é instrumento de Deus para teu bem. Mas se quiseres o mal, teme, porque não é sem razão que leva a espada. É ministro de Deus para fazer justiça e para exercer a ira contra aquele que pratica o mal. Portanto, é necessário submeter-se, não somente por temor do castigo, mas também por dever de consciência. Palavra do Senhor.
Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
Agradecemos a participação do vereador Raimundo Donato, como também do vereador Edson Souza. Nós vamos suspender a reunião por 15 minutos para tratar de assuntos administrativos.
Obrigado, não. Esqueci. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovada a ata da reunião anterior. Solicito o senhor secretário Renato Ferreira que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Ficha de inscrição para a Tribuna Livre, 2019. Ricardo Liz Rodrigues Cirilo. Assunto: denunciar a advogada que foi nomeada pelo juiz Jacinto Costa. Deferido. Projeto do Executivo. Projeto de Lei Complementar número EM03 de 2019. Cria o Fundo Municipal de Cultura e seu respectivo conselho e dá outras providências, de 7/3/2019. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria absoluta. 7 de março de 2019. A mesa diretora, nos termos regimentais, solicita a retirada de pauta dos trabalhos em caráter definitivo do projeto de resolução CM01 de 2017, que autoriza a Câmara Municipal a firmar convênios com estabelecimentos de ensino superior para implantação de programas de estágio. Atenciosamente, os 4 membros da mesa diretora, Rodrigo Caboja, presidente. Divinópolis, 11 de março de 2019. Ofício 47/2019. Gabinete do vereador Eduardo Pinto Júnior. Solicitação. Excelentíssimo senhor, com os meus cordiais cumprimentos, venho através desse solicitar a retirada do projeto de lei CM082 de 2018. Sem mais para a ocasião, reafirmo protesto de consideração e respeito. Respeitosamente, Eduardo Pinto Júnior. Excelentíssimo senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, DIVIPREV, ofício 346/2019. Prezado senhor, informamos a vossa senhoria sobre a realização do processo de licitação sobre o número 01/2019, na modalidade de pregão presidencial, número 01/2019, ata de registro do processo de preço, número 01/2019, a realizar no dia 13/3/2019, às 13 horas, na sala de reuniões da Diviprev, na rua Rio de Janeiro, número 426, loja 2, térreo, centro, Divinópolis, Minas Gerais. A referida licitação tem como objeto aquisição de materiais de consumo, conforme termo de referência, anexo 1, atenciosamente, Aguinaldo Henrique Ferreira, superintendente. Ofício se entende 15/2019, Divinópolis, 8 de março de 2019. Participação sindical. Excelentíssimo senhor, o Sintende Minas Gerais, Sindicato de Trabalhadores de Educação Municipal do município de Divinópolis, Minas Gerais, é a entidade sindical que legalmente representa a categoria profissional dos trabalhadores de educação municipal de Divinópolis, com abrangência e base territorial nesse município. Exigimos que os debates e reuniões a serem realizados, cujas pautas sejam temas que afetam a carreira dos servidores, aconteça com a participação desse sindicato. Saliente, temos que quaisquer decisões que forem tomadas sem a participação e anuência dessas entidades sindicais serão rechaçadas. Atenciosamente, Rodrigo Rodrigues, diretor do Sintende, e Cleiton Rogério, diretor. Divinópolis, 7 de março de 2019. Ofício, Segov, 136/2019. Excelentíssimo senhor vereador Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal. Ofício, sem número, requerimento 9 de 2019, vereador Ademir Silva. Ofício 021 de 2019, CEMUSA, requerimento 010 de 2019, Ademir Silva. Ofício 156 de 2019, requerimento 017 de 2019, Janete Aparecida. Ofício 246 de 2019, requerimento 07 de 2019, Janete Aparecida. Ofício 188 de 2019, requerimento 045 de 2019, Janete Aparecida. Ofício 035 de 2019, CEMEG, requerimento 024 de 2019, Janete Aparecida. Ofício 08 de 2019, Contabilidade, Secretaria da Fazenda, requerimentos 034 e 036 de 2019, vereador Edson de Souza. Ofício 029 de 2019, requerimento 033 de 2019, vereador Edson de Souza. Ofício 029 de 2019, requerimento 053 e 090 de 2019, vereador César Tarzan. Ofício 06 de 2019, requerimento 053 de 2019, vereador César Tarzan. Atenciosamente, Cleodinar. Excelentíssimo senhor vereador Rodrigo Caboja, ofício Segov, 184 de 2019. Ofício 021 de 2019, CEMEG, indicação 043, vereador Eduardo Pinto Júnior, atenciosamente Cleodinar. Ofício 219 de 2019, CETRANS, indicação 024 de 2019, vereador Janete Aparecida. Ofício 041 de 2019, CEMEG, indicação 131 de 2019, Marcos Vinícius, atenciosamente Cleodinar. EMOP. Divinópolis, 11 de março de 2019. Ofício de número 010, Departamento de Compras da EMOP. Assunto, convite à licitação. Excelentíssimo senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Prezado senhor, a EMOP, Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços, com sede na rua José Balbino Pereira, número 171, bairro Espírito Santo, em Divinópolis, venho por intermédio desse, através de seu diretor-geral, convidar membros da Câmara Municipal de Divinópolis para acompanhar na sessão de abertura dos envelopes, referente ao processo licitatório número 08 de 2019, pregão presidencial número 01 de 2019, que ocorrerá no dia 12 de 3 de 2019, às 14 horas, na sede da EMOP, cujo objetivo é aquisição de materiais para construção de jazigos no cemitério dentro do município de Divinópolis, conforme necessidade da EMOP e local da entrega a definir. Atenciosamente, Antônio Eustáquio. Divinópolis, 11 de março de 2019. Ofício 014, Departamento de Compras da EMOP. Assunto, convite à licitação. Excelentíssimo senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. EMOP, Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços, com sede na rua José Balbino Pereira, número 171, bairro Espírito Santo, em Divinópolis. Vem por meio dessa, através do seu diretor-geral, convidar membros da Câmara Municipal de Divinópolis para acompanhar a sessão de abertura de envelopes referente ao processo licitatório 09 de 2019, pregão presencial número 02 de 2019, que ocorrerá no dia 13 de 3 de 2019, às 14 horas, na sede da IMOP, cujo objetivo é a aquisição de ferragens para a construção de jazigos, no cemitério, dentro do município de Divinópolis, conforme necessidade da IMOP e local da entrega a definir. Atenciosamente, senhor Antônio Eustáquio, diretor-geral da IMOP. Senhor presidente, sem mais um momento.
Expediente, né? Expediente. Após a leitura do expediente, senhor secretário, por gentileza, proceda à leitura das proposições, requerimentos, indicações, votos de pesar e moções congratulatórias.
Indicação de número 232/2019. Solicito ao órgão competente do Executivo a possibilidade de realizar a capina no final da Avenida do Aço, entre a Paz e Guaritá e Rua Havana, próximo ao número 2251, no bairro Sagrada Família. Vereador Ademir Silva. Indicação de número 286/2019. Ao senhor prefeito Galeu Teixeira Machado, solicito que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de realizar a capina e limpeza da rotatória de um acesso a trincheira da Rua Goiás, próximo à entrada do bairro São Roque. Atenciosamente, vereador Ademir Silva. Requerimento de número 92/2019. Ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, solicito nos remeter dentro do prazo regimental informações junto à secretaria responsável sobre os empenhos e cópias referentes a pagamento da conta COSIP, iluminação pública, da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Atenciosamente, vereador Ademir Silva. Indicação de número 152/2019. Ao chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito Galileu Teixeira Machado, solicito que seja realizado urgentemente um patrulhamento, calçamento, além de uma limpeza em geral, na rua Itabucuri, entre a rua Rio de Janeiro e a rua São Paulo, no bairro Levino Pereira. Vereador Edson de Souza. Indicação de número CM-153/2019. Ao prefeito Galileu Teixeira Machado, solicito que seja realizada uma operação de tapa-buraco no centro industrial, conforme imagem anexa, sobretudo ao trevo que leva à antiga sede da Coca-Cola. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 83/2019. Ao chefe do Poder Executivo, prefeito Galileu Teixeira Machado, solicito nos enviar, dentro do prazo regimental, relatório técnico sobre o desmoronamento que ocorreu na obra do imóvel da Avenida Paraná com a Rua Goiás no centro e que atingiu a Avenida Paraná e avariou diversos túmulos no cemitério ao lado do imóvel. Além disso, gentileza nos encaminhar quais os procedimentos e ações que estão sendo realizados a fim de restaurar as condições da via, bem como dos túmulos no cemitério. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 84/2019. Ao chefe do Poder Executivo, prefeito Galileu Teixeira Machado, solicito nos enviar, dentro do prazo regimental, documentação sobre a atual situação do imóvel da União, situado na Avenida Coronel Júlio Ribeiro, número 311, bairro Esplanada, a qual houve a concessão provisória do município de Divinópolis para utilização sugerida da Academia Divinopolitana de Letras, e que até a data atual ainda não foi efetivada. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 85/2019. Ao chefe do Poder Executivo, prefeito Galileu Teixeira Machado, solicito nos enviar, dentro do prazo regimental, toda a documentação sobre todos os contratos de licitação de capina em Divinópolis. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 87/2019. Executivo, prefeito Galileu Teixeira Machado, solicito nos enviar, dentro de um prazo regimental, a documentação de todos os contratos de assentamento da Avenida Ayrton Senna, que compreende o bairro Santa Rosa, Dona Quita e Paraíso. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 88/2019. Ao delegado da Receita Federal de Divinópolis, senhor Afonso de Oliveira Sobrinho, solicito nos enviar, dentro do prazo regimental, documentação sobre o quantitativo de contribuintes, pessoas físicas e jurídicas cadastradas na Receita Federal de Divinópolis no ano 2018, bem como o quantitativo desses que pagam o imposto de renda no município. Vereador Edson de Souza. Moção congratulatória número 06/2019, que seja entregue com moção congratulatória no dia 31 de outubro de 2019, no plenário da Câmara, ao Rotary Clube de Divinópolis Leste, em reconhecimento pelos seus 50 anos de diversas ações voltadas para o desenvolvimento social e humanitário de Divinópolis, da comunidade divinopolitana. Vereador Edson de Souza. Indicação de número 127/2019 ao senhor prefeito municipal Galeu Teixeira Machado para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de que seja feita uma operação de tapa-buracos, recomposição asfáltica ou poliédrica na Avenida Bom Despacho, no bairro Vale do Sol. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 132/2019 ao senhor prefeito Galeu Teixeira Machado para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de que seja feita uma operação de tapa-buracos, recomposição asfáltica em toda a extensão de ruas da rua Bom Sucesso, iniciando na igreja do Interlagos e finalizando na padaria do Bidu, no bairro Interlagos. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 129/2019, que seja encaminhada ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de que seja feita uma operação de tapa-buraco, recomposição asfáltica na rua Antônio Neto, em torno da praça do bairro Danilo Passos 1. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número CM 119/2019 ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, solicito ao órgão competente serviço de capina e limpeza nas imediações e na área interna do posto de saúde do bairro Nações. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número CM 159/2019 ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, solicita ao órgão competente o patrulhamento e cascalhamento na rua João Paulo II, no bairro Nova Fortaleza. Vereadora Janete Aparecida. Indicação CM número 160/2019, senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, solicita ao órgão competente o patrulhamento e cascalhamento nas ruas do bairro Chavante. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM 039/2019, seja encaminhado este requerimento ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, solicitando à Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública informações sobre análise em loco para implantação de rotatória no cruzamento da Avenida Tedinho Alvim com a Rua Petrópolis, no bairro Liberdade. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número 292/2019. Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Galileu Teixeira Machado, solicito que seja verificada a possibilidade da formação de uma comissão composta por membros técnicos e efetivos da Secretaria de Operações e Serviços Urbanos, Censur, Meio Ambiente e Políticas de Mobilidade, CEPLAN, Trânsito, Transporte e Segurança Pública, CETRANS, e Fiscalização de Obras e Planejamento, CENFOP, para definir as atribuições e competências de cada um das respectivas secretarias, visando a alteração no Decreto 12.941, de 2018, que regulamenta o artigo 4º da Lei 8.457, de 2018, que dispõe sobre abertura e fechamento de valas nos logradouros públicos do município de Divinópolis. Vereador Josafá Anderson. Indicação de número 062/2019, ao senhor Galileu Teixeira Machado, para que seja estudada a possibilidade de colocação de uma faixa elevada de pedestre próximo da rua, esquina das ruas Nossa Senhora Aparecida com Amazonas, no bairro Catalão, nessa cidade. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 063/2019, ao senhor Galileu Teixeira Machado, para que seja feita a pavimentação da rua principal nos bairros João Paulo II e Morumbi, seja incluída em um programa do governo federal a fim de obter recursos para a mesma. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 194/2019, ao senhor Galileu Teixeira Machado, para que seja realizada a limpeza da rua Cabo Frei Orlando, bairro Realengo, nessa cidade. Vereador Raimundo Nonato. Requerimento de número 90/2019, que seja encaminhado ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, a fim de que sejam prestadas informações sobre a atual situação das obras do CRAS Jardinópolis. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número CM 105/2019, ao senhor prefeito municipal, que através dos órgãos próprios seja providenciado a capina e limpeza da rua 2, na proximidade do número 601, no bairro Jardim Alterosa. Vereador Sargento Elton. Indicação de número CM 106/2019, ao senhor prefeito municipal Galileu Teixeira Machado, que através do órgão próprio seja providenciado a capina e limpeza da rua Pedro Guimarães Morato, na proximidade do número 30, bairro Bom Pastor, próximo ao quartel do Corpo de Bombeiros. Vereador Sargento Elton. Indicação CM107-2019. Senhor Prefeito Municipal, solicito o órgão competente que seja providenciado a obra de recapeamento da rua Pitangui, bairro Jardim das Oliveiras, a partir da rodovia MG050 e rua Mar e Terra, no bairro Jardim das Oliveiras. Vereador Sargento Elton. Requerimento de número CM086-2019. De que seja requerido do Executivo Municipal esclarecimento junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social referente às invasões e depredações dos imóveis do bairro Jardim Copacabana, ainda que as providências tomadas sejam mencionadas pela Secretaria. Vereador Sargento Elton. Requerimento de número CM091-2019. Que seja requerido ao Executivo Municipal, através do órgão próprio, nesse caso, a Secretaria Municipal de Fazenda, o seguinte documento. Demonstrativo mensais do depósito de pagamentos realizado pela CEMIG em favor da Prefeitura Municipal de Divinópolis, referente à taxa de iluminação pública nos anos 2017 e 2018. Segundo, demonstrativo de todos os pagamentos realizados pela Prefeitura Municipal de Divinópolis em favor da CEMIG com a verba de taxa de iluminação pública nos anos 2017 e 2018. Terceiro, demonstrativo de gasto com a manutenção de iluminação pública do município no ano 2017 e 2018. Demonstrar esclarecimento detalhado com documentação em apenso referente aos 30% arrecadado pela Prefeitura Municipal de Divinópolis com a taxa de iluminação pública, se é referente ao montante de arrecadação bruta ou líquida do total de taxa de iluminação pública nos anos 2017 e 2018. Descrição detalhada dos códigos de pagamento realizados pela Prefeitura Municipal de Divinópolis, bem como os códigos de valores recebidos com a verba da taxa de iluminação pública nos anos 2017 e 2018. Vereador Sargento Elton. Indicação de número 252-2019. Ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, que seja realizada a operação de tapa-buraco na rua Lago Azul, no bairro Jardim Candidez e na linha do transporte coletivo. Vereador Nego do Buriti. Indicação de número 253-2019. Ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, que seja realizada a operação de tapa-buraco na rua José Teodoro, no bairro Paz do Otaco. Vereador Nego do Buriti. Senhor presidente, sem mais um momento.
A presidência que agradece a participação, o concurso do senhor secretário Renato Ferreira, na leitura tanto do expediente como das correspondências e das proposições. Dando sequência à nossa reunião pelo rito do nosso regimento interno, eu convido o senhor Ricardo Ulisses Rodrigo Sinino para ocupar já a tribuna, ele que se inscreveu com regularidade para discorrer sobre o tema que envolve uma denúncia a uma advogada que teria sido nomeada pelo juiz Dr. Jacinto Costa. Pode dirigir a tribuna, meu caro tribuno. O senhor Ricardo assinou o termo de responsabilidade, conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno desta Casa, e, portanto, não poderá abordar outros assuntos diferentes daqueles que constam da inscrição da tribuna livre. Terá o prazo de 8 minutos, Ricardo, sendo esse prazo prorrogado por mais 2 minutos para a conclusão da sua participação, mediante autorização do plenário. Com a palavra, então, o nosso tribuno, Ricardo, seja bem-vindo a essa casa.
Boa tarde, Divinópolis. Boa tarde, Minas Gerais, Brasil. Eu venho aqui mais uma vez denunciar um juiz e uma advogada. Eu cumpri a pena lá na cadeia de Carmo Cajuru e um dia lá, por eu estar com o coração muito atribulado, muito triste, revoltado, porque não havia justiça sobre o caso do meu filho que foi vendido, eu fiquei muito triste, abalado, porque eu, no regime semiaberto eu estava, e um dia lá eu percebi que eles não estavam deixando eu sair mais no semiaberto, eu estava sendo desprezado, todos os pedidos meus estavam sendo ignorados. Então um dia lá eu escrevi uns papel lá, dizendo para o juiz Jacinto Copato Costa que ele está sendo um covarde, está sendo negligente no trabalho dele, porque deveria Sim, deixar eu sair, porque é meu direito. Bom, eu escrevi esses papéis e ele se achou muito bravo, muito nervoso, muito revoltado. E uma semana lá me tirou, veio dois soldados, me levou eu na frente do juiz. Lá mesmo, lá no fórum, lá no Carmo Cajuru. Chegou lá, eu pude perceber que ele estava lá na frente, tinha um rapaz lá que colhendo informações, né? E essa advogada estava lá. Uma advogada muito bonita, daquelas que chamar atenção mesmo. E sentei na frente, porque o juiz falou que eu podia sentar na frente lá, e ela sentou do lado, assim. E eu na frente do juiz, conversando, o juiz chegou e falou comigo. Aí aqui, Ricardo, eu quero saber o que está acontecendo. Eu falei assim, olha, senhor, eu escrevi uns papéis e mandei para o senhor, porque eu estou revoltado mesmo. Porque eu estou nos meus direitos e o senhor não está me deixando eu sair e eu quero saber por quê. Porque quem não fica revoltado? Tem um filho vendido, que eu estava correndo atrás até hoje, e estava como pai revoltado, eu estava mesmo. Mas eles não entenderam isso não. Aí, tudo bem, que ele pegou a pasta lá e disse, ó, seus pedidos estão tudo aqui. Mas só que você está chegando atrasado. Aí eu peguei e falei para ele, por que então, já que está chegando atrasado, por que você não mandou um oficial de justiça para procurar saber por que está chegando atrasado meus pedidos e por que você não se importaram, não. Nunca se importou com preso nenhum, não. Sabe? É tudo fajuto, tudo jogo de cintura, sabe? É aquele jeitinho, sabe? Aí, o que acontece? Aí ele perguntou, eu falei assim, olha, eu preciso sair, eu preciso denunciar o caso do meu filho que foi vendido pela mãe. Aí o advogado se acendeu. O advogado estava sentado do lado, eu nem sabia que ela estava lá como minha advogada. Eu nem sabia que ela existia ali. Eu conhecia ela. Ela deveria estar no caso do meu filho, que foi vendido, mas eu não tinha dinheiro para pagar. E ela, subitamente, estava lá. Talvez por vingança. Aí, o que acontece? E eu revoltado. E ela... Ah, sou meritíssimo, juiz. Acendeu e passou a mão assim, ó. Eu estava por cima da minha cabeça ainda. Sabe? Ah, meritíssimo, esse menino ainda? O Ricardo falou que vai passar o facão no pescoço da mulher. Oh, eu só virei assim para ela, assim, de lado. O que vocês estão fazendo aqui? Fui nomeado pelo juiz para te defender. Aí o Jacinto Copato Costa virou e falou assim, não, ela foi nomeada por mim para te defender diante de mim. Eu fiquei em silêncio, porque não houve defesa. Houve essa acusação, ela estava ali como promotor de acusação. Ela estava ali como inimiga já. Ela estava ali como inimiga, nomeada pelo meu inimigo, que é o Jacinto Copato Costa, que não queria mais a justiça, não queria a verdade. Nem queria me ouvir mais. Sabe o que ele fez para concluir a sua traição? Pegou meus direitos, meus semiabertos, e assim, o que eu faço com o seu direito aqui, ó? Jogou na lata de lixo, na minha frente. Acabei crendo que você, quando você estiver na frente do juiz, e tiver nomeado, o juiz estiver nomeado um advogado, uma advogada, pode tomar cuidado. É armação pura. Você não vai sair, não vai escapar. Mesmo que você seja inocente, como eu fui inocente, ele não vai deixar você sair. É tudo uma farsa. Tudo uma mentira. Tudo uma armadilha para te prejudicar. Ele não quer saber se o que é certo e o que é errado, não. Ele quer te pegar, te jogar lá dentro, para colher do governo o salário, aquele benefício de R$1.800 por mês. Esse que é isso. Esse Jacinto Copato Costa não é um advogado, não é um juiz. A partir da hora que ele ouviu aquilo, ele deveria ter tomado a providência. Não, você está aqui para defender ele, você não está aqui para acusar ele, não. Eu esperava isso dele. mas eu vi. Eu pude perceber que ele foi omisso. E quando uma pessoa é omisso, irmão, quando uma pessoa é omisso, ela também é uma criminosa, se torna uma criminosa, porque é omisso a uma verdade que apoia a mentira. Aí, eu jurei. Jurei na frente do juiz e do advogado. Um dia eu vou te denunciar. O senhor Jacinto Topato Costa e você também. É, vi a injustiça mais uma vez. Eu já fui condenado injustamente, igual eu muitas das vezes vim cá nessa casa, com provas. E a relação, a investigação do meu filho que foi vendido. Nada foi feito para devolver meu filho e nada foi feito para que eu fosse inocentado. Nem explicação para o meu povo deram, igual eu venho aqui, ó, na frente de vocês todos. Qual é a autoridade que vem na frente de vocês todos e explicar isso tudo que está me acontecendo? Eles fazem isso ao segredo, sabe por quê, irmão? Entre eles lá, sabe por quê? Porque a tendência deles não é fazer justiça, mas bolar um plano para te pegar, igual fizeram com Jesus Cristo. Igual fizeram com Jesus Cristo. Armando cilada para matar ele. Armando cilada, comprando o povo, comprando em troca de favores. É isso que eles fazem com gente inocente até hoje. É por isso que nós somos perseguidos. Porque nós não aprovamos a mentira, nós não aprovamos a covardia. Sabe? Esse Jacinto Topato Costa, ele deveria ter tomado atitude ali contra a advogada. Mas não. E eu vou pedir a vocês aqui da casa aqui, eu quero a cópia. Eu quero a cópia dessa acusação que eu estou fazendo aqui. Eu quero a cópia. Eu solicito ela para saber que eu estive aqui, para me mostrar para muita gente aí que eu estive aqui, e denunciando esse juiz e denunciando essa advogada, Tainara, lá de Carmo Cajuru. Sabe? Não é uma advogada, é uma traidora. É uma traidora. Uma mentirosa. Que deveria estar no caso do meu filho, só não aceitou o caso porque eu não tinha dinheiro. Mas ela sabia que o hospital foi negligente, ela sabia que o cartório foi negligente, que o meu filho está aí usando um documento falso, que é uma certidão. Isso é justo? Não é justo não, irmão. Sabe? Não é justo não. E eu não vou aceitar isso não. Eu não vou ficar calado. E ó, se tiver algum amigo dele aqui, é melhor se manifestar. É melhor se manifestar. Porque foi comigo que ele errou. Não foi com vocês não. Foi comigo. E eu não vou ficar calado não. Estou cansado de ver injustiça na minha cidade, no meu município. Eu estou cansado de ver isso. Estou sendo prejudicado até hoje. E ninguém fez nada. Mas mesmo assim estou aqui. Afirmando a verdade. Esse Jacinto Costa tem que ser investigado. Essa advogada tem que ser investigada. E eu estou pedindo aqui. Justiça. Justiça. Sabe? Esse caso. Justiça. Para mostrar para vocês. Que meu nome é Ricardo. Eu sou de Minopolitano. Sou mineiro. Brasileiro. Com muita honra. Filho de uma mãe só, não tenho pai aqui na terra não, fui criado sem pai. Mas está aqui um homem que é pai e tem no coração um filho, que eu não esqueço não. Estou revoltado, porque não há justiça aqui. Eu estou revoltado, sabe? E eu já disse uma vez.
A presidência agradece a participação do senhor Ricardo Ulisses Rodrigues Cirino. Eu encaminho à Comissão de Direitos Humanos os esclarecimentos que aqui foram solicitados e solicito também a assessoria dessa casa que faça a transcrição ou a degravação do inteiro teor das palavras e no pronunciamento do tribuno Ricardo Ulisses Rodrigues Cirino para que a Comissão de Direitos Humanos possa encaminhar ao juiz da comarca de Carmo do Cajuru, Dr. Jacinto Costa, e também, ao mesmo tempo, a advogada que foi citada aqui também pelo senhor Ricardo. E a Comissão de Direitos Humanos vai fazer contato com o senhor Ricardo para encaminhar as denúncias que o senhor apresentou aqui hoje na nossa casa. Muito obrigado pela sua participação. Dando sequência à nossa reunião, nós passamos então a palavra livre aos senhores vereadores para a apresentação de relatórios finais em nome das comissões. A palavra com o nobre vereador Ademir.
Eu gostaria de falar, eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos, nós já vamos tomar o conhecimento com o nobre tribuno para que a gente possa dar andamento no seu pedido. Eu gostaria também de fazer nesse momento, ler aqui o relatório da Comissão de Direitos Humanos e Defesa Social do mês de fevereiro de 2019. Nós fizemos 8 orientações jurídicas em geral, nós fizemos 3 orientações jurídicas sobre detentos, 23 solicitações de segunda via de documento e 2 solicitações de providência e vi também 28 ofícios a terceiros. Esse é o relatório da Comissão de Direitos Humanos e Defesa Social do mês de fevereiro.
Obrigado, vereador Ademir Silva, em nome da Comissão de Direitos Humanos. Ainda a palavra com outros vereadores, não há mais relatórios. Seguimos então com a nossa reunião, vamos então com o pronunciamento dos senhores vereadores de acordo com a inscrição. O primeiro orador é o vereador Dr. Delano com a palavra.
Boa tarde a todos que estão em casa. Eu fiz um texto na internet para pôr gasolina e foi muito bom. Deu mais de 50 compartilhamentos e um monte de gente lá deu as informações sobre a reforma da Previdência. E aí, agora eu trouxe, e é bom falar mal, bom, mas bom é falar. E a única coisa que a gente está podendo no país é falar mesmo, mas só que agora eu trouxe informações certas para vocês. Primeiro, eu nessa tribuna sempre me declarei, aliás, foi um dos poucos vereadores que conta quem votou no deputado estadual, federal, governador, presidente, eu não sei porquê, né? Sempre falei que eu era Bolsonaro, que eu tinha votado nele, mas não é porque eu tinha votado nele que eu vou deixar de mostrar o que eu vou mostrar aqui hoje. No homem que está fazendo de bobo, né? O sargento até nem está ali, mas eu queria que ele tivesse, porque nós dois declaramos voto nele. Então nós temos obrigação com ser eleitor. Olha que bacana. Aí eu gostaria das críticas, viu? Mas agora, faz crítica de verdade com a lei. Aqui, ó, não faz na internet, não, fiura, cambada de fiura. Aqui, ó, tem uma lei da Presidência da República, não foi eu que fiz, não. Nem a Câmara de Divinópolis fez, não. Quem fez foi o Congresso Nacional, viu? Questiona eles lá, ó. Isso aqui não é laudo médico, não. Isso aqui é lei. Agora vou mostrar para vocês. Olha o homem que quer fazer a reforma. Olha o santo homem. Olha que homem santo. Ele, ó, primeiro, vocês vão, infelizmente, não pode mostrar. Eu fiz uns slides bonitos, mas aquilo ali é só para enfeitar a câmera. A gente não pode usar, não. Então, como não pode usar, aí eu vou pedir para frisar o que um homem, presidente da República, que trabalha só 4 anos, que quer que a gente trabalhe 35, 40, 100 anos, mas ele só 4. Olha o que esse santo homem recebe depois que ele fica lá só 4 ou menos, como ficou o Collor, só 2, e recebe igual. Olha lá, critiquem, viu, hoje o pronunciamento, por favor. Aqui, mas critica de verdade, tá? Aqui, ó, frisa. Mas deixa na tela, enquanto eu falo bem grande. Não tá bom, não. Não tá dando pro povo ver. É pra cá. Que eu quero que põe essa tela inteira. Aí, ó, deixa aí, enquanto eu falo. Pode vocês falar já? Agora eu vou começar a falar. Vocês vão ouvir minha voz. É do Delano, viu? Vocês estão ouvindo aí. Não tira isso da tela, não. O santo presidente que quer mexer na aposentadoria de quem ganha R$ 958, que dá prejuízo, né? Dá prejuízo. Mas olha o santo presidente. Não é só o nosso agora, não. Meu voto declarado, não. São todos que lá passaram que eu vou contar para vocês. Olha o que ele ganha. Não tira da tela, não. Ó, primeiro, coitado, fica lá na enxada, 4 anos árduos. Não são? Um presidente sofre demais, porque ele tem que pegar ônibus. Ele tem que lavar roupa, passar roupa. Ele sofre demais, 4 anos. Olha o que ele sai depois de 4 anos. Primeiro, salários. 4 seguranças. 4 anos. 4 seguranças.
Ele ganha dois carros oficiais com dois motoristas e dois assessores especiais, gasolina à vontade, a vida inteira, gasolina à vontade, a vida inteira, está aí no finalzinho. E cada assessor motorista ganha 10 mil reais por ano para pagar os pedágios deles. Um homem desse está pensando em reforma, está pensando em mudar alguma coisa? Ô gente, isso é direito que vocês estão vendo aí na tela? Os que falaram aí, ó, fala agora. Teve um que até falou assim, e mudou na Constituição de 88, mudou mesmo. Ele só deixou de ganhar 28 para ganhar isso tudo aí, ó. Aqui, é a lei, viu? É a lei. E você sabe o que, que esse presidente que eu votei, pedi voto, fez com o dele? Nada. E dos meus colegas legisladores? Nada. E dos governadores? Nada. E dos vereadores? Nada. E do povo? Tudo. Porque é o povo que dá prejuízo. Aí, agora pode voltar para mim. Aí, ó, agora é eu, de novo, porque eu vou mostrar outro agora. Agora, olha esse. Olha quantos salários não pagam essas pessoas. Fica lá 4 anos, coitadinho, né? São coitadinhos. Agora, olha aqui, esse, olha aqui. Vocês vão morrer agora. É, não é eu não, é o papel. É, deixa aí. Olha lá. Gente, segue aí, segue aí. Ex-presidentes custam 5 milhões por ano. Por ano. Sabe quanto que dava para pagar por mês? Quantos aposentados ganhando R$900? 459 por ano. 5.510 aposentados por ano. Agora tira esse friso que eu vou mostrar a desgraça total agora. Agora é para desorientar aqueles que ainda continuam com a viseira assim, ó, ele só está fazendo tudo certo, esse homem é muito bom, ele só está fazendo tudo certo, esse homem é muito bom. Então a gente já viu que não é não, né? E não é eu que estou inventando não, tá lá na lei, viu? Olha o que vocês for criticar lá, e primeiro, eu também não leio coisa ruim não, não preciso escrever não, que eu não leio não. Começou a falar mal, uso o dedo. Aí nos bons, eu pinto, tá? Mal não se falar não, eu só leio o que fala de bom. Ó, vamos lá, agora essa é a desgraça geral do país. Olha esse friso. Essa é pra nós tu chorar. Ó, olha aqui. Olha essas carinhas, tudo conhecida. Deixa aí, ó. Deixa aí. Só minha voz, deixa esse papel aí. Ex-presidente, se pode chamar de ex, né? Sarney. Até hoje, Sarney. Nós só temos 5. Deixa a tela. 1, 2, 3, 4, 5. 2 caçados. Com os mesmos direitos que vocês viram, com 4 assessores, 2 motoristas, 28 mil cada um e 54 mil no total. Os carros do senhor Lula estão lá parados na Polícia Federal, esperando ele sair, com os motoristas lá parados. Os da senhora Dilma também. E o do Collor também. Até hoje, nós já gastamos com o Sarney, que não morre. Não morre. O Sarney não morre. Nós já gastamos com aquele homem, até hoje, 9 milhões de reais. Até hoje. E como não morre, vai gastar mais. 9 milhões que já gastou de 99 a 2017. 9 milhões. Está bom para você? Por ano, sabe quanto que a gente gasta com o Sarney? O que nós temos com o Sarney? Sabe por ano? Por ano nós gastamos 500 mil reais com o Sarney. 500 mil. Aí vem o outro, Santo Collor de Mello. O outro salvador da pátria que nós teríamos, você lembra? Vocês lembram? Um homem novo, bonito, 44 anos, com 46 estava aposentado, caçado, deixa o friso. 46 ele estava aposentado, caçado. E ganhando, tudo isso que eu disse, continua ganhando, agora também como senador. Até hoje, que esse também bate o recorde, né? O Sarney, 9 milhões. Até hoje nós gastamos com o Collor, 8 milhões, ex-presidente Collor. gastou, é mais novo, gasta mais. E o Fernando Henrique é o salvador também, outro salvador da pátria. O Fernando Henrique, até hoje, nós já gastamos com ele 10 milhões. Até hoje. E por mês, o Collor nos custa 463 mil com essas despesas. E o Fernando Henrique, vocês acreditam que aquele homem que não existe mais, além de ganhar as palestras, tudo que ele dá, nós ainda gastamos com ele 700 mil reais por mês, o país? 700 mil por mês. Até hoje já gastou 10 milhões. E agora vem o Lula, né? Ô, gente, perigo de eu vestir camisa aqui, ó. Como é que é? PMDB, né? PMDB, não sei lá o quê. PSDB, PT. Esse é do PT. Porque agora me vem um bobão lá, escreve na minha página assim. Ele é oposição. Eu sou oposição à sacanagem. Eu sou do Partido do Povo. Não precisa esperar, não. Aí vamos lá, pro Lula, os lulistas. Aí, gente, os do Lula, faz lá, escreve lá embaixo pra mim, os trembão, que ó, o Lula, até hoje nós já gastamos com o Lula 7 milhões. 7 milhões. Sabe quantos por mês? Agora vocês vão ficar de cara. 1 milhão e 17 mil reais. Mais dois minutos. E a Dilma bateu o recorde. Caçada, até agora, gastamos 1,7 milhões com ela. Ô, gente, isso tudo que eu disse para vocês é para mostrar que não adianta a gente querer fazer reforma se não acontecer a primeira nossa política. A que eles fizeram, entre aspas, o ano atrasado, mini reforma política. É muito assunto que tem para informar para vocês. Nós estamos sendo enganados. Agora, você me pergunta, antes de alguns bobos lá de baixo começar a falar assim também, o Delano é contra a reforma. Eu sou o primeiro a favor da reforma. Eu sou o primeiro, eu bato pandeiro. Reforma, reforma. Mas reforma isso aqui primeiro. Reforma isso aqui primeiro. Frisa de novo. Porque é dentro de casa que começa a reforma. É pelo pai que começa a reforma. Mas no pai não pode mexer. Deixa aí, por favor. Até eu terminar. Isso aí, sabe para quem é? Para ler? Para uns que me mandaram lá umas mensagens falando assim, eles tinham que ter dignidade. Dignidade? Quem tem que ter dignidade é o da enxada. Esse não dá prejuízo, não. Quem dá prejuízo é a gente. Olha lá o prejuízo. E eu votei nesse homem. Então eu não sou oposição, não, dele, não. Mas a reforma tem que começar por ele. Ele tem que aposentar com 35 anos de carteira assinada. E não com 4. Tem base. E aí, nós estamos engolindo a goela abaixo. E eu estou contra a reforma? Não, a favor. Senão vai quebrar. Mas quem vai quebrar primeiro o INSS? Só é a minha classe política. Quem vai quebrar primeiro do que o povão? Mas nós temos mais, né? Acabou meu tempo, ô tristeza. Mas vai aí, raciocina, gente.
Essa presidência agradece a contribuição do vereador Dr. Delano. Ouviremos agora, na sequência dos inscritos, o próximo orador, honrado vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Permissão concedida, nobre vereador.
Senhor presidente, cumprimento a todos que nos assistem aqui nesta tarde, você que nos assiste pela TV Câmara, nosso melhor boa tarde. Inicia minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e falando sobre a mobilização ali no bairro Afonso Pena, na Praça São Sebastião, em frente à unidade de saúde do bairro Afonso Pena. Desejo agradecer aqui o Edinho e ao João Paulo por ter mandado limpar a praça lá, que estava parecendo selva. Então foi limpada na manhã de hoje. Nosso agradecimento ao Marcos pelo trabalho feito lá. E, senhor presidente, essa mobilização é pelo caos que se encontra não só a unidade do bairro Afonso Pena, mas também do Niterói e outras mais, pela falta de médicos, né? Especificamente o bairro Afonso Pena, um bairro que tem que ser olhado com uma atenção especial, um dos primeiros bairros de Divinópolis, um grande número de pessoas idosas. Então, um bairro que requer uma atenção especial. E aquela unidade já foi referência no município de Divinópolis, como bom atendimento e como presteza. Os médicos que antecederam os que estão lá hoje fizeram história ali na unidade do bairro Afonso Pena. Então, mediante a inconstância dos médicos que são nomeados para ali, a gente viu um caos instalado ali. Foi agendada as consultas durante todo o mês. Estou só esperando esse quadro ficar novamente firme, com o médico de 40 horas, que nós estamos fazendo um abaixo-assinado, e a troca de uma médica que tem lá, que dá muito, passou de hora de trocar essa médica, levar ela para outra unidade e trazer outra médica para cá. Uma médica que traz transtorno ali, traz desavença entre os usuários, passou de hora. A paciência dos moradores do bairro Afonso Pena já esgotou com ela. A gente tem ciência que só a retirada dela, dessa médica, e não colocar, vai piorar mais ainda, mas está na hora de olhar novamente o bairro Afonso Pena no tocante ali ao posto de saúde. Então está ali na Praça São Sebastião, um abaixo-assinado, para a gente recompor ali o quadro de médicos do bairro Afonso Pena. Está sobrecarregando os funcionários. As pessoas chegam nervosas, com razão, porque marca a consulta para um dia, ó que vê, já não tem médico para atender, vira uma bagunça. Então as pessoas ficam nervosas, voltam a atender. O bairro Afonso Pena tem que ser olhado com carinho, porque é um bairro de grande número de idosos. Então vamos olhar com carinho a questão ali do posto de saúde do bairro Afonso Pena. Mas eu sou ciente da situação do município, senhor presidente, da falta de dinheiro. Mediante isso, hoje estive em Belo Horizonte com o secretário de Estado de Minas Gerais de Saúde, o senhor Carlos Eduardo, e expus para ele as condições que está a saúde de Divinópolis, devido à falta de repasse de dinheiro do Estado para Divinópolis. Divinópolis está pagando as contas do Estado de Minas Gerais. Não tem condições. O São João de Deus já carrega a região noroeste nas costas. Agora a Secretaria de Saúde tem que estar arcando com as despesas que seria de responsabilidade do Estado. Então, eu expus isso ao secretário de Saúde, falei com ele, estive na UPA semana passada, e ali está um estado de guerra. Ali está difícil até dos funcionários passar pano, devido ao grande número de macas e cadeiras que as pessoas estão instaladas ali no meio dos corredores. Então, é triste, é preocupante, mas isso tem um princípio, que é a falta de investimento na saúde básica. Não tem médico no posto de saúde, ele vai para a UPA procurar médico. Então nós temos que reforçar, o Amarildo está de férias, até convidei para ir comigo lá no secretário de saúde, o senhor Carlos Eduardo, fui acompanhado do nosso deputado, o deputado Fábio Avelar, que também fez valer lá seu posicionamento diante do secretário, e fiz mais uma ressalva lá a respeito dos PSFs do Serra Verde. Nós temos um sonho e agora um projeto com planilha de custo para estar implantando ali na antiga escola Padre João Bruno. Vou voltar a afirmar e vou até o final do mandato trabalhando nisso. Então conversei com ele e percebi que é a mesma linha de trabalho que o secretário vai adotar, que é recuperando onde já tem, porque a gente sabe que o Estado está moído, ele não está quebrado, ele está moído, então vai aproveitar o que já tem. Então essa proposta levada por esse vereador ao secretário foi bem aceita, ele vai olhar com muito carinho, com empenho. O Fábio também, Avelar, nosso deputado, ficou se desdobrar para estar nos ajudando ali nesse sentido. Senhor presidente, também foi realizado na sexta-feira a reunião da Comissão de Fiscalização Financeira com a Censur, CEPLAN, Procuradoria da Prefeitura, para dar um alinhamento no decreto que determina quem fiscaliza e multa as empresas que fazem desordem na cidade. Foi uma reunião muito proveitosa. O procurador que veio aqui, o doutor Rodrigo, se propôs e já está trabalhando num novo decreto que vai determinar a secretaria que também vai estar multando essas empresas que abrem valas, deixa aberto 40 dias, 60, 80, 100, se não der o grito, ela fica lá até a prefeitura com dinheiro do povo ir lá e tampar. Então, eu fiquei satisfeito. Acredito que dentro de uns 15 dias o prefeito deve estar fazendo um decreto determinando quem faz a multa também para essa empresa, em especial para a Copasa, né, que valas aí abertas há 15 dias, 20, 50, não tem. A falta de multa, a certeza da impunidade é que deixa a cidade no estado que ela está. Sr. Presidente, queria também estar parabenizando a Diretoria de Assuntos Comunitários, a Patrícia, e também o vereador César Tarzan, pela inauguração da feira do bairro Interlagos, onde eu estive lá, pude participar um pouco eles lá da feira, e fui averiguar também o impacto que traz no comércio. Depois eu estive lá novamente, conversei com meu tio, Fábio Azevedo, que tem um comércio próximo ali da feira, e ele relatou que o comércio dele não foi atingido, que vê com bons olhos também a questão da feira, que traz um maior número de pessoas para a região. Então a gente está dando parabéns aqui ao vereador César Tarzan, à prefeitura no geral, por essa iniciativa. E tranquilizando o povo do bairro Nova Fortaleza, Serra Verde, da região ali, também que sonha com a feira, a feira livre ali no bairro Serra Verde, já tem o requerimento, já foi feita a primeira reunião, mas eu gosto de trabalhar com cautela, estou aguardando a segunda reunião para esse assunto com Chacrinha, para que a gente possa estudar melhor, ver se a comunidade realmente quer, o impacto que vai haver, para fazer uma coisa organizada, para estar levando benefício para a região. Esse vereador trabalha ouvindo a comunidade. Senhor presidente, esta minha fala na tarde de hoje, agradeço a sessão da palavra.
Sra. Presidência, quem também agradece e cumprimenta o vereador Josafá Anderson pelo seu pronunciamento, dando sequência, ouviremos agora o vereador Sargento Elton.
Boa tarde aos novos prades que aqui se encontram, senhor presidente, população que nos acompanha em casa, aqui no plenário. Uma boa tarde a todos. Estou recebendo em nosso gabinete, também no meu WhatsApp, diversos vídeos da população divinopolitana, novamente, referente a esta famigerada empresa Copasa. Vários buracos nas ruas novamente, vazamento de água, inclusive tem um vídeo que um morador sarcasticamente fala que tinha denunciado a Copasa do vazamento da água em frente à casa dele há uma semana e a Copasa não foi lá restabelecer o fluxo normal da água. Aí o que ele fez? Ele colocou o carro lá próximo e com a água jorrando da via pública, lavou o carro dele. E falou que agora vai usar a água que está na via pública. Gente, é tamanha incompetência que não tem cabimento essa empresa mais ficar aqui em Divinópolis. O prazo acabou e se esvairiu agora em dezembro. O prefeito tinha a faca e o queijo na mão. E infelizmente não tomou providências novamente. Aí você vai aqui em Bom Despacho, que lá é um prefeito gestor, um prefeito capacitado, com alto índice de aprovação, que também não vem recebendo recursos estaduais. E olha a atitude do prefeito Fernando Cabral de Bom Despacho. Vou ler na íntegra o que é que o prefeito mandou um projeto de lei para a Câmara Municipal para aprovar urgentemente. Lá tem homem, lá tem prefeito. Lá tem postura. Olha aqui. Prefeito de Bom Despacho envia à Câmara projeto de lei que coíbe abusos da Copasa. Vou ler na íntegra. É curto, é pequeno, mas para vocês verem a diferença do gestor. Nesta segunda-feira, dia 11 de março, a Prefeitura de Bom Despacho enviou à Câmara de Vereadores um projeto de lei que cria normas rígidas para coibir a atuação desastrosa de empresas e concessionárias como a Copasa, que quebram ruas e dão prejuízo aos bons despachantes. Só autorizaremos obras se comprovada sua necessidade. Além disso,
fiscalizaremos o prazo de execução para evitar que as ruas fiquem interditadas por muito tempo, para a segurança do cidadão. Exigiremos que as áreas em manutenção sejam sinalizadas. Por fim, terão que nos garantir a qualidade do serviço. Não aceitaremos que quebrem nossas ruas e depois entreguem obras mal feitas. Destaca o prefeito Fernando Cabral. O projeto prevê que as obras devem ter garantia de pelo menos 5 anos. Neste período, se houver problemas, exigiremos manutenção e aplicaremos multa com um valor erário muito grande. O bom despachense não aguenta mais tantos buracos criados pela irresponsabilidade e descuido dessa empresa, completa o prefeito Fernando Cabral. Hoje, cerca de 90% dos problemas de pista de rolamento em Boa Esparta decorrem de serviços de péssima qualidade executadas pela empresa Copasa. Então tá aí, gente. Prefeito tem pulso. Prefeito, ele não é advogado da empresa, não, hein? O prefeito, ele defende os interesses do povo da cidade dele, hein? Ele não pode ser advogado de empresa que fica acabando com a cidade dele e com a população, não, hein? Então chega, gente. Talvez o prefeito que ele veio, Teixeira Machado, tem certeza que ele está assistindo lá, aprenda com o prefeito de Bom Despacho. E outros prefeitos de Pará de Minas, Taúna, de Caimo Cajuru. E tome postura, poxa. O Divinopolitano não aguenta mais pagar essa conta, não, ué. Cria tipo, como diz os mais antigos. Assessoria do prefeito, cadê ela? Secretários. Mas também, né, secretário ali, com raras exceções. Uns 2 ou 3 ali. O resto não tem capacidade. São incompetentes. Não entendem nada da pasta. Então, gostaria novamente de pedir aí uma atitude do Executivo Municipal com essa famigerada empresa Copasa, que os divinopolitanos não aguentam mais pagar essa conta. E a nossa cidade está destruída por causa desse desmando, dessa famigerada empresa denominada Copasa. A vida dos que respondem pela prefeitura é só falar uma coisa. Pegamos a prefeitura quebrada, não temos dinheiro para nada. Foi publicado no Diário Oficial, no dia 21 de fevereiro de 2019, ao dia 1º de março de 2019, o dinheiro que entraram nos cofres da prefeitura, ou parte deles. Está aqui, ó, a relação, se puder filmar aqui. Eu pesquisei, eu fui a fundo. Olha aqui. Recebeu em 21 de fevereiro, IPVA, R$ 434 mil. 22 de fevereiro, novamente, mais R$ 453 mil. 25 de fevereiro, mais R$ 251 mil. 26 de fevereiro, IPVA, novamente, mais R$ 35 mil. Dia 27 de fevereiro, mais R$ 178 mil. 28 de fevereiro, IPVA, só IPVA, hein, gente? R$ 117.137. E no dia 1º de março, mais R$ 138 mil. Totalizando, nesse período de 21 de fevereiro até dia 1º de março, repasse do governo estadual para Divinópolis, Fundeb, R$ 680.396,84. IPVA, R$ 1.470.459,58. Aí não dá para entender. O prefeito fala que não tem dinheiro, que só sabe chorar as mágoas. Mas não toma atitude, o dinheiro está entrando. Senhor prefeito, faça uma gestão em Divinópolis. Corte os cargos comissionados. De quase 200, passa para no máximo 50. Só isso aí economizaria quase R$ 1 milhão. Diminua, enxuga as secretarias. Acaba com o toma lá da cá. Invista na educação, saúde, segurança e obras, estrutura de Divinópolis. Faça um governo austero. E o funcionalismo, principalmente o funcionalismo público, vai ser o 13º. Aqui o valor. Novamente vou repetir. Fundeb, 680 mil. PVA, 1 milhão 470 mil em menos de um mês. E agora, tive notícia agora, recentemente, de hoje, que já foram depositados mais 4 milhões de reais. Então não justifica, senhor prefeito. Não justifica a cidade estar dessa forma, não. Mude seu discurso. Mude. E agora, vereador Edson, agora não pode nomear os concursados. Nomeou 6, né? Exatamente, nomeou mais 6 cargos comissionados ontem. E agora não pode nomear os cargos do concurso público, porque a cota já está cheia lá de neguinho mamando na teta. Vamos acabar com isso. O povo quer atitude na rua aí, ó. É educação, é a saúde com qualidade. Onde o povo vai no posto de saúde, tem que levar papel chameco para imprimir exame. É uma vergonha. Uma cidade de 250 mil habitantes, a capital do Oeste Mineiro, sendo humilhada, ultrajada, para não falar outras palavras. Culpa única e exclusiva de incompetência na gestão pública. Mas também no comando da cidade. Fica nomeando os seus escolhidos. O povo que se exploda. Deixa as empresas tomarem conta da cidade aqui. Concessionário de serviço público que acaba com a cidade. Transporte público. Tratamento de saneamento de esgoto e água também. E aí vai. Não tem outra palavra, infelizmente. Com devido respeito. Isso é covardia. Covardia. Não achei outra palavra. Não achei. Faltando remédio da farmacinha. Disparate. Disparate. Insulina, gente. Básico. Mais 2 minutos, presidente. Insulina. Esparadrapo. Papel higiênico. Faltando os postos de saúde. Material de higiene. Detergente. Sabão não tem. Ó. Como diz os outros, né? Fecha o boteco, ó. Fecha o boteco, ó. Tira-se de lá, tira todo mundo aqui. Fecha o boteco de tudo, de Divinópolis. Porque é uma sangria, uma covardia que faz com Divinópolis e com a população divinopolitana. Fui fazer uma visita para 2 amigos meus que fizeram curso de sargento comigo, vereador Nonato, na cidade de Patos de Minas, esse final de semana. Fiquei lá sábado e domingo. Que diferença! Fiquei envergonhado. Porque ele também esteve aqui em Divinópolis. E me falou, essa cidade está uma bagunça. Buraco, sujeira, não tem nada. E lá, ao contrário. Lá uma população de 120 mil habitantes, vereador Leonardo, que me assiste aí atentamente, tem hospital regional que funciona na plenitude e não recebe repasse, não. Tem guarda municipal e não recebe repasse do estado, não. Os asfaltos, choveu para danar lá. Não tem um buraco sequer a cidade, toda asfaltada. Nem calçamento tem. Dá vergonha, gente. Dá vergonha. De um dia eu ter morado, então morando em Divinópolis, aqui numa cidade que é altaneira, trabalhadora. É revoltante. Universidade Federal de Patos de Minas é um show. Cidade universitária. Povo feliz, povo tem orgulho, e divinopolitano está cabisbaixo. Então fica aí mais uma vez, minha nota de repúdio a essa gestão, não só essa, as outras também de Divinópolis, há 20 anos sem nada.
Cumprimentamos o nobre vereador Sargento Elton e também o felicitamos pelo seu pronunciamento. O próximo inscrito é o vereador Adair Otaviano, ex-presidente dessa casa.
Senhor presidente, eu vi que tinha outros vereadores inscritos antes da minha fala, por isso estava aqui acabando de preparar o meu pronunciamento. Peço permissão para pronunciar sentado. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero nessa tarde de hoje cumprimentar de forma bem especial o tribuno Ricardo Ulisses Rodrigues Cirino. Eu não estou vendo mais na nossa casa, mas dizer a ele que em alguns momentos da sua vida usou essa tribuna livre para fazer algumas reclamações. Hoje ele veio denunciar uma advogada que foi nomeada pelo juiz Dr. Jacinto Costa, lá na cidade de Carmo do Cajuru. Eu quero aqui dizer a ele que também deve fazer essa denúncia à Corregedoria, que é o órgão competente para poder coibir certos tipos de ações. Então, na realidade, ele veio aqui, ele usou da tribuna livre, do espaço democrático da nossa casa, mas tem que procurar a Corregedoria para poder fazer essas denúncias. Só a Corregedoria poderá apurar as denúncias que ora foi feita aqui no plenário da nossa Câmara. Senhor presidente, quero também, hoje eu quero falar um pouco do governo estadual. Quero falar da promessa de mudar o rumo do estado de Minas Gerais através do Novo, com a pessoa de Romeu Zema. Governador Romeu Zema, senhor presidente, eleito com 4.138.967 votos, 42,73% dos votos válidos do estado de Minas Gerais. Governo este que apresentou como novo para a sociedade mineira. Em Divinópolis, ele obteve no primeiro turno das eleições 73.524 votos, 68,24% dos votos válidos da nossa cidade no primeiro turno. O segundo colocado obteve 15.147, apenas 14,6% dos votos válidos. E no segundo turno, senhor presidente, o governador Romeu Zema, ele obteve aqui na cidade de Divinópolis 93.261 votos, ou seja, 82,67% dos votos válidos foram dados ao candidato Romeu Zema. O segundo colocado, ele obteve apenas 19.550 votos dos 112.811 votos válidos da cidade de Divinópolis. Ganhou a eleição aqui de uma forma esmagadora. Então foi eleito pela maioria dos votos dos divinopolitanos, acreditando que aquela promessa do novo viria para mudar os rumos da nossa cidade. Mas não é isso, senhor presidente, não é isso que aconteceu, ou não é isso que está acontecendo. Romeu Zema veio a Divinópolis no dia 13 de setembro, fez uma caminhada aqui de fachada, e veio mais uma vez, onde foi ao hotel JB Fala-se, e lá ele fez live com os eleitores divinopolitanos, juntamente com alguns apoiadores da sua candidatura. Eu quero aqui, senhor presidente, fazendo um breve apanhado, nós levantamos aqui que nós vivemos numa cidade passando uma grande dificuldade financeira, que o ex-prefeito Vladimir entregou a nossa cidade em calamidade pública financeira. Eu queria aqui fazer um levantamento, queria mostrar para os cidadãos divinopolitanos que nos assistem. Só nesses 2 meses e 13, 14 dias que já passaram, o governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, ele já acumula uma dívida com Divinópolis de 15.841.000
R$ 996,50. Se você dividir essa dívida em 3 meses, ele está devendo para Divinópolis a cada mês R$ 5.400.000. E eu fiz um apanhado aqui do ex-governador Fernando Pimentel, que ao longo dos 2 anos, 24 meses, ele ficou devendo para Divinópolis R$ 101.558.007. Se você dividir em 24 meses, é um prejuízo para Divinópolis de R$ 4.233.033. E se você somar 5 milhões e 400 menos 4.200 de bocado, o governo novo, a promessa do novo, chega a ser horrorosa, chega a ser pior do que o ex-governador Fernando Pimentel. Essa promessa do novo, se continuar nesse caminho, se o governador não tomar outro rumo, ele vai dar o maior prejuízo para as cidades mineiras, para as cidades do estado de Minas Gerais, principalmente para a região centro-oeste mineiro. Hoje nós temos um hospital aqui inacabado e que iria atender 54 municípios dos municípios mineiros. Eu fico vendo a vergonha, porque fico aí defendendo. E aí muitos apresentam, igual o Romeu Zema apresentou como novo. Novo ou falso novo? Porque novo, só por ser cara nova, não resolve nada não. Ou é novo de verdade, ou vai buscar homens de bens, homens honestos. Porque um cara que assume o governo, e ele sabia que o estado de Minas Gerais estava quebrado, mas mesmo assim se habilitou em colocar o seu nome para disputar o governo do estado de Minas Gerais. E eu assisti muitos debates. Eu não votaria no segundo colocado de forma nenhuma. Também tenho que admitir que eu votei na promessa do novo. Por que eu votei na promessa do novo? No segundo turno, eu não tinha candidato concorrendo. Eu tive que votar num candidato diferente, porque não votaria no segundo colocado. Mesmo vendo ele dizer, olha, não governa um estado como administra empresas particulares. O estado, ele é muito diferente de empresas particulares. Então, senhor presidente, eu quero vir aqui hoje manifestar o meu repúdio ao governador Romeu Zema por apresentar como novo, apresentar para trazer soluções para as cidades mineiras, para a cidade de Divinópolis, que vive praticamente uma calamidade pública financeira. E esse governador, ele confisca, em menos de 3 meses, ele confisca da cidade de Divinópolis R$ 15.841.996,50. Então fica aqui o repúdio. E eu queria aqui chamar a atenção do nosso deputado estadual, Cleitinho Azevedo. Eu não votei nele porque também fui candidato, mas quando o governador veio como candidato aqui no JB Palace Hotel, um dos companheiros de life do governador Romeu Zema foi o senhor Cleitinho Azevedo. Então eu quero chamar a atenção dele para poder bater na porta do governo do estado de Minas Gerais e falar que a nossa cidade está quebrada. Em menos de 3 meses, ele já deu um prejuízo de mais de 15 milhões para Divinópolis. Deputado Cleitinho, 15 milhões é o prejuízo que o governador, que Vossa Excelência apoiou, era do PPS, mas apoiou e declarou apoio. E veio aqui, no dia que o governador veio como candidato aqui, passou horas e horas fazendo live com os eleitores, Cleitinho Azevedo e governador Romeu Zema. Então quero aqui chamar a atenção de Vossa Excelência, que hoje representa Divinópolis e todas as cidades do estado de Minas Gerais, para poder cobrar desse governador que apresentou como novo, mas não passa de uma falsidade, um falso novo. Porque um cara que em menos de 3 meses consegue dever mais para Divinópolis do que o Fernando Pimentel, que ficou devendo 4 milhões dividido por mês, ele já passa dos 5 milhões e 400 mil reais por mês de prejuízo para Divinópolis. Então, que ele tivesse um pouco de brilho, que ele tivesse um pouco de caráter. As cidades passam por dificuldades e nós precisamos, não do que é dele, mas nós precisamos daquilo que é nosso. E o dinheiro que ele está confiscando da cidade de Divinópolis é nosso, é direito dos divinopolitanos. Então cria vergonha na cara e paga o que é nosso por direito. Senhor presidente, e para encerrar minha fala nessa tarde de hoje, senhor presidente, eu quero falar, agradecer aqui o pessoal da prefeitura, servidores da prefeitura, que através de um pedido do vereador Adair Otaviano, teve fazendo a limpeza da praça da igreja São Vicente de Paula, que lá foi feita a limpeza esse tempo atrás, foi cortado alguns galhos de árvores e aquilo ficou amontoado. E o pessoal da igreja estava insatisfeito. Me ligaram aqui no meu gabinete, pediu não só para fazer a poda, para cortar uma árvore podre, seca que está ali, mas para fazer a limpeza da praça. E ontem a turma da prefeitura esteve ali, fez a limpeza da praça, tirou aquele ramo podre que já estava ali de outra poda que eles fizeram e não carregaram o entulho, e tornaram a limpar a praça. E na segunda-feira próxima, eles vão voltar para poder cortar uma árvore seca que corre risco de cair em cima das pessoas que vão na igreja para rezar. Senhor presidente, e mais uma vez, dizer que nós estamos acompanhando a operação Tapa Buracos, fiscalizando o serviço que está acontecendo na região sudeste. Nós que começamos aqui a fiscalizar na região do bairro Esplanada, seguimos para o bairro Antônio Fonseca, Cidade Jardim, Nova Holanda, Nossa Senhora das Graças, Dona Quita, Paraíso e outros bairros a mais que ainda vão ser feita a operação Tapa Buracos.
Já venceu os 2 minutos. Nós é que agradecemos a importante participação do vereador Adair Otaviano, o próximo vereador inscrito, vereador do PSD, Ademir Silva.
Uma boa tarde, Divinópolis, uma boa tarde às pessoas que nos assistem pela TV e pela internet, uma boa tarde, senhor presidente Rodrigo Caboja, no qual cumprimento todos os vereadores e as pessoas que estão no nosso plenário. Eu gostaria de falar com as pessoas que estão em casa, que estão no nosso plenário, que o Ricardo usou a tribuna aqui hoje, fazendo a denúncia, e nós já estamos fazendo encaminhamento para que a gente possa dar andamento nessa denúncia. Viu, Ricardo? Você aguarda um minutinho aí, que nós vamos, daqui um instantinho, nós estaremos novamente conversando com a Sandra, que é a procuradora, que ajuda-nos na Comissão de Direitos Humanos. Eu gostaria também de agradecer nesse dia de hoje ao Tenente-Coronel Rodrigo, pelo suporte que ele deu, que o seu efetivo deu lá na segurança, lá na cavalgada do Branquinhos, nesse final de semana. Foi muito bom, o senhor deu um suporte muito bacana, então eu gostaria de agradecer, né, o atendimento do ofício desse vereador. Novos vereadores, eu fico preocupado. Quando eu entrei aqui nesta casa em 2017, a gente participa das reuniões, a gente participa das prestações de contas, nós participamos de verdadeiras audiências públicas, né, e uma delas falando sobre o DIVPREV. O DIVPREV é o órgão de previdência dos funcionários públicos municipais e, segundo os gestores do DIVPREV, um problema gravíssimo que o DIVPREV tem hoje é a prefeitura está cheia de cargos contratados, né, que contratam na saúde, na educação, e não estava tendo funcionários que fossem concursados. Por quê? Os concursados fazem um recolhimento para o DIVPREV, né? E as pessoas que são contratadas fazem um recolhimento da Previdência para o INSS. Então, a gente sempre cobrou do prefeito, a gente sempre pediu que o prefeito fizesse esse concurso público, né? E o ano passado nós tivemos aqui na nossa cidade o concurso público tão esperado por vários e vários anos, Eu não posso precisar a quantidade de anos, mas em muitos e muitos anos foi preciso e foi deixado passar anos e anos sem ter o concurso público. E no lugar dos funcionários que eram concursados, foram contratando funcionários contratados para ocupar o espaço deles. E isso foi fazendo com que o Divitref ficasse deficitário. Né? Aí a gente vem aqui na semana passada, na quinta-feira, Edson Souza, nós assinamos aqui, acredito que todos os vereadores assinaram, né, uma recomendação, um pedido para o Ministério Público para intervir, para que a Prefeitura chamasse as pessoas que passaram no concurso. Pessoas que estudaram, pessoas que pagaram o concurso público, né, e hoje estão aí, que foram aprovadas, não são chamadas. Não são chamadas. Aí a Prefeitura fala o quê? Por que fala que não estão chamando os concursados? É porque não tem recurso financeiro. Ué, não tem aporte financeiro. Né? Aí a gente vê que na manhã de ontem, eu estou acompanhando todas as coisas do Diário Oficial do nosso município, na manhã de ontem nós tivemos aqui mais 5 nomeações de cargos comissionados. Comissionados. Nós estamos passando por uma crise financeira, onde o governador não está passando recurso, onde a prefeitura não está tendo dinheiro para fazer nada, nem tapa buraco nós estamos conseguindo na nossa cidade. Capina, 2 equipes para atender a cidade inteira. Quando que nós vamos conseguir atender a cidade com 2 equipes? Já teve outras épocas aí em prefeitura, em governos anteriores, que tivemos 12 equipes. Hoje a gente tem 2 equipes trabalhando e fazendo serviço de limpeza na nossa cidade. Quando que nós vamos conseguir? Quando? Quando? Nunca! Aí a gente vai e nomeia mais 5 comissionados. Nós já estamos em 168 cargos comissionados. Para 220, só falta mais 52. Eu fiz uma aposta com meus assessores que até o dia 31 de dezembro nós vamos estar completo. Completo, 220. Porque para o prefeito Galileu não tem crise. Não tem crise, nós precisamos colocar todo mundo para trabalhar, precisamos dar emprego para o povo e os cargos comissionados têm que trabalhar. Né? Então fica aí esse repúdio desse vereador por mais 5 pessoas que nomearam na prefeitura essa semana. 5 pessoas que vão receber e que vão ocupar cargos lá na prefeitura, não contra as pessoas, viu gente? Não contra as pessoas, mas contra a atitude de uma política onde a prefeitura não tem dinheiro, não tem recurso. E fica nomeando gente para ficar à toa. Fica nomeando gente para ficar à toa. É muito difícil, muito difícil. Então, ainda está valendo. E hoje, né, nós tivemos uma reunião com o pessoal do Sintran aqui, dos sindicatos dos trabalhadores municipais. Estão cobrando da gente também, falando pra gente que o 13º, ó. Aí eu fico pensando, nós estamos recebendo IPVA, nós estamos recebendo IPTU, vai começar, começou hoje, começou hoje, dia 12, já, mas IPTU, IPVA, né? E depois de junho, julho, vai começar o segundo semestre, não tem IPTU, não tem IPVA, como que o senhor vai conseguir chegar no final de dezembro, senhor prefeito? O senhor já pensou nisso? O senhor já fez uma reflexão, um planejamento de como que o senhor vai conseguir pagar essa folha de pagamento, esse funcionalismo? Eu fico preocupado pelo senhor. Fico muito preocupado pelo senhor. Né? Eu gostaria também, nessa tarde, aproveitando os minutos que ainda me faltam, de agradecer a VLI, as empresas que fazem um bom trabalho. Né? Às vezes nem precisa da gente estar cobrando aqui. O pessoal da VLI limparam toda a extensão da rede ferroviária até passar o Belo Vale. Olha que beleza. Trabalho bem feito, trabalho competente. Eu gostaria de agradecer o pessoal da VLI pela atenção a essas pessoas que moram aí nas margens da nossa rede ferroviária. Gostaria também de falar para todos os divinopolitanos que ontem nós tivemos uma reunião com o deputado Cleitinho E tenho certeza, com essa conversa, com esse planejamento que nós estamos pensando para que daqui para até 2020, nós teremos grandes surpresas para Divinópolis. Nós teremos grandes coisas para fazer para Divinópolis. Eu tenho certeza, o vereador Adair Otaviano falou hoje no seu pronunciamento, eu tenho certeza que ele está muito preocupado com isso, que ele é comprometido com a nossa cidade, e eu tenho certeza que ele vai cobrar do Romeu Zema esse posicionamento, porque o que é de direito, o que é de lei, é obrigado, é constitucional, é obrigado a passar. Por que que não passa? Então eu tenho certeza que o deputado vai cobrar do nosso governador e vai resolver esses problemas. Ontem à noite também, eu estive lá na comunidade do Rancho Alegre, né, o pessoal está lá querendo reavivar a Associação de Moradores, né, eu gostaria de cumprimentar a todos, pelo empenho e pela força, e pedir que a prefeitura nos ajude com a limpeza da entrada do bairro Rancho Alegre. A entrada do Rancho Alegre, nós temos ali carretas, pedaços de carretas, pedaços de ônibus, pedaços de baú, que vá lá e faça uma limpeza, faça uma notificação, o dono daqueles pedaços de carro velho, está lá jogado, enfeiando, e juntando mato, juntando marginais. É preciso, gente, é preciso a gente tomar conta da cidade, senhor. Precisa tomar conta da cidade. Então, que a gente faça o que precisa ser feito. Vamos ficar pensando, olhando, e pensando, se vir dinheiro. Não! Nós podemos fazer o que pode ser feito. Né? Eu gostaria também, esses dias para trás, eu comentei com o presidente, nosso presidente Rodrigo Caboge, que lá na travessia, lá na comunidade de Ermida, né? Indo para... Na hora que a gente atravessa a linha, os caminhões estão ocupando o espaço lá e fechando as vias. Lá tem uma siderúrgica e lá tem um pátio da siderúrgica que pode guardar os caminhões, mas quando não dá, eles estão fechando as vias. E em 2017, precisamente no dia 6 de abril em 2017, no dia 6 de abril, eu recebi esse ofício aqui do nobre secretário Valdo, falando o seguinte: eu tinha pedido que ele colocasse as placas lá nesse local, falando que era proibido estacionar caminhões em uma via lá. Ele foi lá, fez a pesquisa, levou o corpo técnico lá da Secretaria Cetrans e resolveram e mandaram o ofício para mim. Está aqui o ofício. É verdade, é preciso colocar a placa. Há viabilidade, nós precisamos, eu vou colocar. E esse ofício foi no dia 26 de abril de 2018, quer dizer, nós vamos fazer um ano aí, né? Já vai fazer um ano. E o nosso querido, salve-salve, secretário Valdo, não atendeu o novo vereador. Que, mais dois minutos, senhor presidente. Aí nós podemos falar o seguinte, que hoje o vereador aqui é oposição, então não vou atender, não. Mas em 2018, no dia 6 de abril, secretário, o vereador era a base, e até hoje o senhor não atendeu ele também não. Tá? Então está aqui o meu ofício, está aqui a sua resposta, né, ao meu ofício, que veio falando que havia viabilidade. Então, essas são as minhas palavras. Senhor presidente, uma boa tarde, Divinópolis.
Agradecemos a participação do novo vereador Ademir Silva. E o próximo vereador inscrito é o vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente Caboja. Cumprimento todos os colegas vereadores, público aqui presente, funcionários dessa casa, especialmente a todos que nos acompanham, seja em casa, no trabalho, onde quer que estejam, pela TV Câmara, através do sinal da nossa TV Candidez. Bom, senhor presidente, olha, em respeito à fala de outros vereadores e até mesmo respondendo e falando por aqueles que não se fazem aqui presentes para fazerem a sua devida defesa, falando em nome aqui do nosso honrado amigo deputado estadual eleito com mais de 115 mil votos com o clamor popular, deputado estadual Cleitinho Azevedo.
respeito público à obrigação dele, que nunca faltou, com sua transparência, dignidade, logo que tomou posse, apresentou, abriu mão, apresentou projeto, extinguindo benefícios como auxílio moradia, pago mensalmente aos parlamentares que têm valor de mais de R$4.000 por mês, auxílio paletó, benefício de R$25.000 que o deputado recebe no início e no final do mandato. Ele também abriu mão a título de ajuda para sua mudança, que ele considera esdrúxula. Também recusou o plano telefônico corporativo da Assembleia. Fez vários aí serviços gráficos, né? Aliás, ele recusou todos esses serviços de gráfica usados para imprimir cartões e mala direta, como cartas de felicitação por aniversário, Natal, outras datas comemorativas. Somente com a extinção desses serviços gráficos e de postagens, que diga-se de passagem que tem vereador aí que gasta pra caramba com isso na casa, basta olhar nos anais aqui dessa casa, vereador que gasta aí por ano mais de R$12.000 com isso aqui dentro dessa casa, só com a extinção lá, o Cleitinho já sai economizando R$10.000 por mês, e no final do mandato, a Assembleia sai economizando R$37.000.000 se cada deputado fizer o mesmo que ele fez. No momento, trabalha para apresentar proposta para completa digitalização dos serviços lá na Assembleia, extinguindo de vez os gastos com papel. Isso só para entrar no mandato, tá? Estou falando agora de propostas ainda para a nossa cidade, que calma, nós vamos chegar lá. Outras medidas que podem gerar economia para os cofres públicos, que estão em estudo e em breve serão apresentadas. Agora, falando aqui de dinheiro caindo direto no cofre de Divinópolis, ele é autor do decreto, Cleitinho, que extingue o decreto anterior do governo Pimentel, que regulariza o repasse aos municípios, que inclusive já foi acatado pelo governador Zema, que só assumiu, para lembrar aí a população, há 2 meses e meio. Nós estamos hoje, ó, dia 12 de março, calma, vamos com calma, assumiram no dia 1º de janeiro. Tanto Cleitinho, então, eles não têm culpa de todas as mazelas e falcatruas feitas nos mandatos anteriores. Tantos, né, nos governos, que a gente nem precisa aqui de ficar citando o nome. Não sou defensor e nem estou aqui para criticar partidos. Até porque tenho aqui colegas que são desses partidos. Meu partido também não é isento, não coloco meu partido como santo de nada aqui. Só que estamos aqui, são pessoas novas. Política nova é assim que se faz. Agora, é o seguinte, novo, por partido, sem partido, não sou defensor também do Partido Novo. Que tiver lá de errado, que se crucifique, que se faça. Mas acho muito esdrúxulo e muito prematuro, acho aqui até mesmo banal, você criticar alguém com 2 meses de governo, fazer uma análise socioeconômica como se já estivesse há um ano no mandato. Até porque gente que está há 20 anos na política e sabe bem como é que funciona uma emenda parlamentar. O Cleitinho, por exemplo, só tem direito à emenda parlamentar no ano que vem, no ano de 2020, para dar aula. Tem que dar aula de política, que será para quem está aqui sentado 20 anos. Tem gente que está aqui 20 anos, eu vou ter que dar aula de política, eu com 2 aqui. O Cleitinho Azevedo, digo e repito, ele só tem direito à emenda parlamentar em 2020. O orçamento foi votado no ano passado. O Zema pegou o Estado quebrado. O Zema pegou o Estado com déficits mais de R$100 milhões. Inclusive, trago aqui, ó, para vocês o Zema tentando colocar os repasses em dia, mensais aqui, ó, relativo a janeiro só de IPVA para o município, cerca de R$8.400.000 para Divinópolis. Ainda faltam 6 milhões. Vai pegar os comparativos do Pimentel aí no ano passado. Tem gente querendo distorcer as informações. Repito, não estou aqui para defender o Zema. Não quero defender o Zema. E se eu estiver errado, tem que crucificar mesmo. Estou aqui para fiscalizar. Não sou bajulador de político. Nunca fui. Estou aqui de passagem. Sou fiscal, seja de quem for. Seja de quem for. Não tenho amigo político. Tenho parceiros enquanto eles estiverem corretos. E o Cleitinho Azevedo é um, entrou na política para fazer o bem. Ainda tem muito o que aprender, mas tem capacidade. Está brigando pelo correto, por isso colocou lá. E Deus capacita aqueles que são escolhidos, assim como a população o escolheu. E para de recalque, vamos com menos recalque, vamos com calma e dê tempo para trabalhar. Que acabou de entrar, só tem 2 meses que assumiu e ainda vai fazer o melhor para Divinópolis, tenho certeza. Se fosse burro mesmo querendo aparecer, como muita gente aí já está querendo colocar, teria entrado como oposição. Não, está querendo ser parceiro do governo para trazer recursos para Divinópolis na hora certa, assim que forem disponíveis. E continua com sua veia de fiscalização, continua com seu espírito corajoso, foi atrás, mostrou onde tinha errado lá, as ambulâncias paradas, transformou já isso, essas ambulâncias, inclusive uma já vem para Divinópolis, assim que possível, está aí para todo mundo ver, já virou matéria em rede nacional, foi mostrada pela Rede Record há um mês atrás, tinha acabado de assumir o mandato, já mostrou a que veio. Então, vamos dar tempo àqueles que entraram em menos recalque. Vamos deixar a politicagem esdrúxula, nojenta de lado. É engraçado que tem gente que parece que olha no espelho para falar dele mesmo. Então vamos dar tempo àqueles que trabalham de verdade e honestamente. Não é à toa que o Cleitinho chegou e teve essa ascensão meteórica. Em apenas 2 anos já subiu. Diferente de gente que está tentando a mesma coisa a vida inteira em politicagem de varejinho e compra de votos. Cleitinho não. De forma transparente, honesta, integrar, olhando no olho das pessoas, seja através das redes sociais, seja na rua, no boca a boca. Quem conhece o Cleitinho já desde antes sabe disso. Então não vamos fazer pré-julgamentos. Espere o mandato rolar, acontecer, assim como aqui foi na Câmara, vimos ele crescendo, assim vamos também. Assim como não queria ser julgado com apenas 2 meses de mandato. Hoje me julguem como vereador. Então, vamos lá. Toca o barco, segue o jogo e eu torço pelo bem da minha cidade, pelo bem do meu estado. Torço sim por um ótimo governo do Zema, menos politicagem e fora esses partidos aí, ó, antigos que estavam no poder há muito tempo. Podem voltar na hora que o povo tiver vontade. Agora eles tentam, já tiveram essa oportunidade. O MDB teve a oportunidade dele por muito tempo, estava no governo agora, né? O governo que ajudou a quebrar o estado mais ainda. O PSDB nem se fala, ficou por muitos anos, respeito, mas agora é a hora. Deixa o Zema, deixa o Novo, vamos torcer por um ótimo governo e deixa os deputados também que assumiram na Assembleia Legislativa, principalmente os novos. Se a população clamou, um deputado de 115 mil votos, como Cleitinho, quem sou eu para questionar? Então vamos deixar eles trabalharem, vamos esperar pelo menos 6 meses de governo, vamos esperar a legislatura acontecer para depois fazer os primeiros pré-julgamentos aí e avaliação desse mandato de forma natural, natural. Bom, senhor presidente, nessa tarde de hoje também gostaria de trazer aqui, falar sobre as professoras, a carga horária de 125 horas dos educadores, que já é prevista no plano de cargos e carreiras do funcionalismo. Existe uma comissão lá na SEMED, que é formada por representantes da classe, que está fazendo os levantamentos, inclusive, desses critérios, que são muito questionados, né, para essa adesão à carga horária das 125 horas. E a secretária Vera Prado, daqui a pouco, aliás, nesse momento, já está se encontrando, tem uma reunião agora, nesse momento, com o procurador do município, o Dr. Wendel, para finalizar esse decreto. Espero que seja uma boa notícia para os educadores da nossa cidade. E então farei a cobrança junto ao executivo para que isso aconteça o mais rápido possível, juntamente com outros vereadores parceiros, como a Janete aqui nessa casa e demais vereadores também da Comissão de Educação, a qual não faço mais parte, mas continuo fazendo aqui. Perdão, continuo sendo um grande parceiro dos educadores do município, independente de fazer parte ou não dessa comissão. Meu muito obrigado, senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje, sempre junto da nossa cidade, torcendo para o bem dela e também junto com os professores e dos educadores do nosso município.
Agradecemos o participação do vereador Roger. O próximo vereador inscrito é o vereador... Vereadora, né? Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que nos assistem através da TV Câmara, através da internet, todas as redes sociais. Cumprimento também aqui a todos os vereadores presentes, assessores, servidores dessa casa, a todos vocês aqui que nos assistem e a você aí em nome... Cumprimento você, Bel Soares, em nome de todas as mulheres divinopolitanas. Viva nós mulheres nesse mês dedicado a nós. Que Deus abençoe aí. Estou vendo aqui que agora temos aqui mais mulheres que estão sempre à frente aí. Délvia, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-las aqui conosco. Sejam sempre muito bem-vindas. Gostaria de falar aqui que a uso da fala pelo tribuno, Ricardo, eu tenho um entendimento que, como aconteceu em Carmo do Cajuru, a situação... deveria ter sido usada a tribuna de Carmo do Cajuru para ter sido feita essa denúncia. Eu não vejo muito o que pode ser feito, senhor presidente dessa casa, pela Comissão de Direitos Humanos de Divinópolis. Ao meu entender, como o caso aconteceu em Carmo do Cajuru, envolvendo de lá um juiz e uma defensora pública ou advogada, não sei nominar quem seja, que a situação deveria ser colocada lá para que os vereadores e a comissão dos direitos humanos de Carmo do Cajuru fizessem aí os devidos questionamentos. Então eu acho que o máximo que essa casa vai ter como fazer é transcrever, como o senhor fez, e encaminhar para lá, porque não cabe à Câmara de Divinópolis tratar de algo que aconteceu na cidade de Carmo do Cajuru. Gostaria também de estar falando aqui que visitei ontem a ala feminina do presídio Floramar. Aí muita gente pode dizer o seguinte: vereador Zanetti, precisa com tanto lugar para visitar, por que visitar o presídio? Em primeiro lugar, antes de ser vereadora, eu sou uma cristã. E a própria palavra de Deus já fala para a gente que estive preso e não fosse me visitar. É minha obrigação visitar lá também e ver como está. As pessoas que lá estão necessitam que nós estejamos lá cuidando dos nossos. E as presas de lá precisam de uma segunda chance. Então aí nós estamos falando, a Bel está mostrando aí, capelas. Ela está falando ali que ela está vestindo uma blusa, inclusive, e fala disso, né? Da capelania, da nossa obrigação. Então, ao estar lá, nós temos aí, hoje, o presídio encontra-se com mais ou menos 760 presos. Na ala feminina, nós temos em torno aí de 46. Se a gente fizer a conta, a gente vai ver que o número de mulheres presas, graças a Deus, é um número muito pequeno. O que nos assusta é que grande parte dessas mulheres presas estão lá por associação ao tráfico. Olha que engraçado, associação, elas não cometem o tráfico sozinha. Geralmente são pelos seus companheiros, filhos ou marido. Elas acabam se associando ao crime. Então nós precisamos fazer um trabalho para tirar você, mulher, que se encontra neste momento fazendo coisa errada devido a um amor, sei lá qual que é o problema. Procure ajuda, nos procure. Nós não podemos manter você ali. Sabe por que eu estou falando isso, gente? Das presas que estão lá, menos de 10% recebe visitas. As mulheres presas não recebem visitas sequer de seus familiares, de companheiro, muito menos. Então, quando a mulher cai lá, é muito mais solitário do que quando um homem cai. Falta o básico, para a mulher sobreviver ali dentro. Porque, para quem sabe, os pertences íntimos de um preso é oferecido por sua família. E o Estado não dá absorvente, o Estado não dá um desodorante, um antitranspirante, ou um prestobarba, não. Se a mulher não tem família que leva, ela acaba ficando sem, ou vivendo da caridade de capelanias, de pastorais que fazem lá esse serviço. Então nós temos sim que estar estendendo a mão, principalmente para a ressocialização. Então elas fazem lá um trabalho muito bacana, que nós faremos uma exposição, se Deus quiser, daqui a um tempo, o trabalho da ressocialização e da reinserção no mercado de trabalho, que é um trabalho com tapeçaria e outros produtos. Então desde já lá, pode ter certeza que eu não comungo de forma alguma com erro, mas pode ter certeza que eu comungo para a pessoa se ressocializar e voltar para o mercado. Todo mundo merece uma segunda chance. Nós tivemos aqui um encontro Simplesmente Mulher. Nesse encontro aí nós queremos agradecer ao vereador Nonata, Graciela Coutinha, Karine Barbosa, a Leguedê Acessórios e a Ação da Mulher Trabalhista, a AMT. Agradecer a todos vocês pela parceria, foi um trabalho muito bom. Nós tivemos aqui mais de 100 mulheres, foi muito bacana, uma palestra maravilhosa, e pode ter certeza que nós daremos continuidade ainda em muitas coisas nesse mês aí que trata do direito da mulher. E o dia do não, viu? Eu vou explicar para vocês o porquê mais tarde, porque que o dia 8 de março para mim é o dia do não. Gostaria também de dar os parabéns à Sandra Amaral, que ontem fez um evento, estive aqui representando o vereador-presidente dessa casa, Rodrigo Caboja, esteve aqui conosco também o vereador Sargento Elta, sua esposa, Gelcideia. Parabéns, Gelcideia, desde já, subtenente Gelcideia, que ganhou também o prêmio de mulher notável. Então, parabéns a todos vocês e a todo o Conselho da Mulher Empreendedora da ACID, a qual já fiz parte há mais ou menos há uns 10 anos atrás e tive orgulho enquanto estive lá e tenho orgulho do trabalho de vocês. Parabéns a todas. Também gostaria de dizer que na noite de ontem não foi possível estar lá no plano da mobilidade urbana, porque eu estava aqui representando o presidente dessa casa. Mas como faço sempre nas questões extremamente importantes da nossa cidade, esteve lá meu assessor, o Wellington, que acompanhou todo o trabalho lá do plano de mobilidade urbana, já tinha recolhido aqui o material, pois participou desde o primeiro, levou e contribuiu com a Secretaria de Meio Ambiente para que fosse elaborado, e estaremos também presentes na próxima. É extremamente necessário a presença e participação da comunidade legislativa e, com certeza, todas as secretarias. Então, não dá tempo de eu ler tudo aqui, mas estará na minha página quais foram as propostas que saíram de lá para que toda a comunidade possa aí ter essa publicidade. Também estive ontem, gente. O pessoal pergunta assim, isso, eu comecei a fazer um negócio que eu não fazia, não. Cleitinho também que me deu esse conselho. Falou assim, Janete, você trabalha pra caramba e as pessoas não vê o tanto que você trabalha. Tem um dispositivo aí no Instagram, acho que é isso mesmo, no Instagram, que chama Stories. Tá? Você que é mais novo assim, eu já tô quarentona, tô aprendendo. Aí você faz a história falando o que você tá fazendo, porque daí todo mundo vai saber que você tá trabalhando. Aí eu fiz uma história ontem lá na rodovia dos Batista. Muita gente fala que é federal, estadual. Eu sei lá o que é a rodovia, eu sei que é da pouca vergonha. Da cachorrada, da safadeza, de gente que acha que lixo pode jogar em qualquer lugar. Eu não tô falando nem de entulho, não. Eu não estou falando de lixo de construção civil, não. Estou falando de lixo orgânico, resto de comida, de verdura, papel higiênico, lixo comum, jogada nas margens daquela estrada. Estrada que é para as pessoas estarem ligando o bairro de um lado da cidade, todinha do lado do Ipiranga, ao lado do Bom Pastor e a saída da cidade. E fica lá aquela pouca vergonha. E uma história. Ah, diz que o terreno de um lado é de um político, o terreno do outro é do outro político. Não me interessa de quem é esse terreno. O que me interessa é que não pode ficar do jeito que está. Anos e anos da mesma forma. O que interessa é que o povo é que está sendo prejudicado. Que se vocês não sabem, várias vezes ali ficam árvores, galhos no meio da estrada que cometem assalto ali as pessoas quando estão vindo seus carros. Sem falar que ali dá ali entrada ali numa faculdade e que prejudica os alunos que tem que dar uma volta enorme por medo de passar ali. Precisa ser tomado providência porque precisa ser feita alguma coisa da prefeitura de multa, porque a gente sabe que várias vezes vai lá e limpa. Mas vai dar uma semana, vai estar sujo de novo. Algo tem que ser feito. O que é, nós vamos descobrir. Estou encaminhando para a prefeitura pedindo providência. Mas não adianta só limpar se a gente não fizer alguma coisa. Pode ser multado pela placa dos carros que lá jogam? Os moradores de lá estão dispostos a anotar as placas do carro. Então você, seu safado sem vergonha, pilantra, que fica jogando lixo onde não deve, principalmente lá na rodovia e em outros lugares, sua placa vai ser fotografada e vai ser mandada para a prefeitura para você receber a multa devida. Porque é muita safadeza da sua parte. Nós precisamos viver é numa cidade limpa e você está contribuindo somente para a sujeira. Larga de ser vagabundo. Jogue lixo no lugar certo. Se te pagaram para tirar o lixo da casa deles, joga no lugar certo. A gente já tem aqui vários locais para poder ser levado esse lixo aqui. E, inclusive, tratamos muito disso no Fórum Lixo Cidadania. Procure saber que você vai ver. Ligue na Prefeitura Municipal e pare de sujar a nossa cidade. Também gostaria aqui de estar falando, e não vou falar de carro comissionado não, que isso é uma novela, né, Ave Maria? Carro comissionado, ele, eu posso fazer nada para você não. Depois pergunta por que apanha, você gosta da cara para bater, porque é o 13º, né? Nada. Vamos esperar. Estamos chegando no meio de março já. E, Delva, essa aí é pra você. Menina, Copacabana. Você lembra a alegria que foi aqui nessa casa? A arte do Copacabana vai ser feita. Uhul! Bate palma. Bate palma batendo na nossa cara o que está acontecendo lá. Estão batendo na nossa cara. As obras lá estão paradas há mais de 20 dias. Todo dia cedinho, sabe o que está acontecendo lá? Para uma Kombi. Pega o pessoal do serviço que deveria estar trabalhando lá, estão levando para trabalhar em outro lugar, enquanto isso, ó, tá lá assim, esse aqui foi tirar dois, às 10 horas da manhã, viu gente? Sozinho, só um rapaz lá, só um rapaz visitando lá, olhando as obras, não tem um funcionário da empresa que ganhou a licitação, acho que Lamar, né? Não tem ninguém, e eu quero saber do município. Você aí representando o município, eu não sei se é o Cléo, eu não sei se vai quem que vai me responder, eu acho que ele que fica responsável por assistir, pelo menos na prestação de contas, foi o que me foi informado. Me responda, quero saber quem é o fiscal desse contrato, quero saber porque está parado e ninguém está fazendo nada. O povo do Copacabana e o povo de Divinópolis não é bobo, nós não vamos continuar aceitando esse tapa na cara que não. Nós temos o direito de saber o porquê que essa obra está parada. É dinheiro jogado fora. E o povo cada vez sendo molestado na sua honra, na sua dignidade. Tendo aquelas fossas cada vez mais cheias e ninguém faz nada. Deixa cada dia mais. Eu não estou falando de funcionário da prefeitura, não. Porque eles vão lá e fazem o que pode. Mas não existe caminhão e serviço que dá conta de tanta demanda. Enquanto a dignidade do povo está sendo, sabe o quê? Está sendo cerceada, retirando o direito deles de ter o seu esgoto sendo feito de forma encanada, como que foi o proposto lá. Enquanto isso, obra parada. Está aí, estou aguardando a resposta. Caso não seja a resposta, não seja favorável, Ministério Público está aí. Daí pergunta o seguinte, vocês gostam de denunciar? Vou denunciar até o fim da minha vida. Enquanto eu estiver aqui, e no dia que eu não estiver também eu continuo, porque como cidadão eu posso fazer. E ninguém me manda, Deus me deu o livre de arbítrio e eu vou lutar pelo povo até o fim dele. E tem mais. Gostaria de estar falando aqui para vocês o seguinte, vereador Renato Ferreira me respondeu aqui que a audiência pública, vista a realização da sessão pública da natureza, é um condão de esclarecer o diálogo da população acerca da matéria, é que nós não teremos audiência pública e requeremos uma reunião especial, não é isso? É, onde trataremos, aí sabe qual que vai ser essa reunião especial? Para a gente tratar da questão dos buracos que a Copasa dos infernos abre e não fecha, da água que a deixa faltar em todo lugar, da água suja e fedorenta. Então ele vai estar marcando com os responsáveis da Copasa e nós estaremos chamando aquelas pessoas que propuseram para poder fazer a reunião. Como eu só tenho 20 segundos, eu também gostaria de falar que hoje nós tivemos uma palestra sobre saúde mental e violência contra a mulher. A você que gosta de falar, coitado do homem, ele também apanha. E a violência contra o homem? A violência contra o homem, ela só existe feita por ele mesmo, porque é menos de 0,5% violência de mulher cometida contra o homem. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Agradecemos a contribuição da vereadora Janete Aparecida, representante da bancada do Batom. Ouviremos agora o vereador Nego do Buriti, segundo secretário da atual mesa diretora.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, pessoas que nos visitam e assistam através da TV Câmara, TV Net, boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria também de estar falando nessa tarde hoje, que ontem a gente esteve com o prefeito e após alguns moradores da comunidade de Boa Vista pedirem, solicitando uma guarita em frente à igreja, onde tem o ponto do ônibus, porque o povo vai pegar o ônibus ali sempre chuva e sol. E já essa guarita vai ser instalada lá na comunidade de Boa Vista. Senhor presidente, e gostaria também, a gente ontem também solicitamos ao prefeito um restante de uns calçamentos que tem na comunidade de Buritis, uma rede de esgoto também que está prejudicando muitos moradores lá, está muito ruim. Então amanhã nós vamos lá com o Júlio Campurino para nós estar olhando essas situações críticas lá de Buritis, que está horrorosa mesmo, falta de rede de esgoto. E também, senhor presidente, a gente vinha com o prefeito ontem também falando sobre as energias que o povo está precisando, inclusive o ferrador. O Galileu falou que está sendo feita uma análise e com certeza vai ser resolvido esse problema. E os moradores também, senhor presidente, ali do bairro Interlagos, tem uma rotatória ali perto do CESU, inclusive tem uma pessoa que foi acidentada lá há poucos dias, não morreu, foi por Deus, porque ele esteve no CTI por 12 dias. Então, o pessoal ali do bairro Interlagos tem procurado a gente para a gente tomar uma decisão, uma solução, o que pode fazer lá. Inclusive, então, a gente já procurou o Valdo da CETRANS e esta semana nós vamos lá para ver o que pode ser feito lá. Porque do jeito que está, não pode. Já morreram gente e esse acidente foi gravíssimo que aconteceu com essa pessoa, que tem inclusive, ele chama Ronaldo. Inclusive, o doutor Delano deu ele os primeiros socorros lá e se não fosse o doutor Delano, ele tinha ido a óbito, porque o acidente dele foi tão forte que ele saía sangue pro nariz e pro ouvido e pra boca, o trem dele foi seríssimo. E também, senhor presidente, também a gente gostaria também de estar cobrando da prefeitura de Divinópolis para que manda as pessoas para fazer uma limpeza em Madeu Lacerda, porque lá está muito sujo as ruas e os povos estão cobrando, estão pedindo para a gente pedir que manda mais rápido possível para que faça a limpeza lá. E também, senhor presidente, gostaria também de estar falando nesta tarde hoje também, sobre a ponte lá da comunidade de Parvas, que está com um problema muito grande. A gente é ali da região, a gente está sendo muito cobrado sobre essa ponte lá. Até inclusive ontem a gente esteve lá com o Galileu, conversando com ele, e através da prefeitura de Cláudio, com o prefeito Zezinho, eles vão fazer uma parceria. Vamos só esperar a chuva amenizar, né, parar um pouco, que vai começar essa obra lá, em parceria com o prefeito de Cláudio. E também, senhor presidente, é outro assunto também que eu quero abordar nessa tarde hoje também, é sobre uma água que está passando em cima da estrada, perto do córrego, ali perto chegando em Burtis, que chama córrego do João do Beijo. Esse córrego está fazendo um transtorno na estrada lá, que a água está correndo dentro da estrada, os carros lá vai passando, é caminhão pesado, é ônibus, e lá vai afundando, e está sem condições quais de passar. Então a prefeitura falou já com a gente quase um mês atrás aí, que ia estar resolvendo esse problema, e por enquanto ainda não foi resolvido. A gente espera que a pessoa da comunidade lá pode aguardar que vai ser solucionado esse problema lá, que ontem a gente até conversou com o prefeito, com o Galileu, ele falou que já vai ser resolvido esse problema lá do córrego lá. E a gente espera que seja resolvido mais rápido, porque a gente já tem cobrado há muito tempo, então a gente espera que seja resolvido. Então por hoje, senhor presidente, é só, e boa tarde a todos.
De igual modo, agradecemos ao vereador Negro do Buriti pelo seu pronunciamento. Ouviremos agora o primeiro secretário da mesa diretora, vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente em exercício, vice-presidente dessa casa, vereador Marcos Vinícius, queria cumprimentar os nossos nobres amigos, o público aqui presente. Hoje eu quero, de uma forma especial, abraçar o nosso nobre amigo, vereador Matheus Costa, pelo passamento do seu avô. Nós sabemos o tanto que é doído a perda, mas de uma pessoa tão querida que nem os avôs, o pai. Quem perde sabe a dor que é. Fica aqui os nossos sentimentos, que precisar de nós estamos à disposição, Matheus. Senhor presidente, gostaria de falar uma coisa aqui. Ontem nós tivemos uma reunião lá na Pieng sobre o plano de mobilidade urbana, uma reunião muito importante para a sociedade, visando a questão da acessibilidade, questão de saúde. Vários assuntos foram abordados, e um dos principais assuntos que foram abordados lá é a questão da logística, principalmente a região sudeste. Hoje ela é muito sobrecarregada com os veículos pesados. Tem a questão lá do término, para terminar as obras lá do viaduto, lá do complexo da ferradura. E hoje mesmo a gente já entrou em contato com o deputado Domingos Sávio para a gente dar continuidade. Nós sabemos que com essa troca de governo que teve, tanto faz o Estado como a nível federal, as coisas se tornam mais complicadas, até que você ache a pessoa certa para ajudar a gente a resolver os problemas. Mas nós já entramos em contato com ele, desde o ano passado a gente já vinha trabalhando nessa questão do encabeçamento desse viaduto, o qual que vai ajudar muito o desenvolvimento daquela região. Hoje nós temos várias empresas que dependem desse acesso. Gerdau, Farmax, o próprio comércio local ali da região do bairro Santa Lúcia, que vai depender muito e vai melhorar o acesso àquela região. Então a gente tem que pensar grande, pensar para frente, buscar o desenvolvimento para ajudar o empresário hoje, que é uma das classes hoje que vem sofrendo muito. Então, ajudando o empresário, você está ajudando a gerar emprego. Antes que fechem mais portas, nós sabemos que nós vamos passar por um período crítico, que é a questão hoje aí, o que está acontecendo com essas barragens. A gente tem que ter muita responsabilidade, pedir aos nossos deputados que tenham responsabilidade nas suas ações, para não comprometer mais vidas e também não sair fechando empresas. Eu acho que a gente tem que ter uma certa consciência do que a gente fala, para a gente não complicar mais a situação, que vai gerar muito desemprego. Infelizmente, o que aconteceu em Brumadinho, aconteceu lá em Mariana, vai afetar Minas Gerais inteiro. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade. até para fazer um discurso, fazer um pronunciamento, dar uma entrevista, para a gente não complicar as coisas mais ainda. Nós precisamos de ajudar a gerar emprego com responsabilidade. Falando em gerar emprego, até quero parabenizar aqui os vereadores Josafá e Eduardo Pinto Júnior. Nós fazemos parte da comissão de desburocratização. Quando nós assumimos essa casa, Divinópolis levava aproximadamente 270 dias para liberar um alvará de funcionamento. Hoje, através de uma ação, isso leva tempo, não é da noite para o dia. Foram reuniões, mais reuniões, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, o Sincomércio, que é o Sérgio Debiano, presidente, que comprou a nossa ideia. E quando a gente trabalha em conjunto, eu sempre falo isso, nós sempre trabalhamos em união, buscando o desenvolvimento dessa cidade. Hoje, já tem, quando é uma atividade de baixo impacto, já consegue liberar um alvará em 24 horas. Vamos pensar em Divinópolis, vamos pensar em gerar emprego. Então, é isso que nós temos que fazer aqui. Os vereadores estão aqui para buscar solução. Não adianta você falar assim, eu sou situação ou sou oposição? O que está errado, e o que está certo, vamos aplaudir. Hoje, a Secretaria de Meio Ambiente era uma das secretarias mais castigadas. Nós precisamos de melhorar muito ainda, questão de aprovação de projetos, mas nós estamos trabalhando em conjunto. É isso que eu falo, nós temos que se unir para trazer o desenvolvimento dessa região. O que está errado, está errado. Esses buracos da cidade, infelizmente, está péssimo. Está aqui a nossa amiga Bel, que é cadeirante, até para os cadeirantes está triste. Então, nós vamos cobrar do Print Júnior, que é o nosso líder do prefeito aqui nessa casa, uma agilidade, então nós precisamos de agir com responsabilidade. Está quebrando carro, gerando acidentes, isso gera custo. Tem hora que tem quem fazer investimento. Então, a cidade está um caos com esse excesso de buraco. A Amazonas está um caos, você vai para outra região, está um caos. Goiás descendo, está um caos. A Paraná já começou a ter problema. Então é o seguinte, nós temos que tomar uma decisão rápida disso aí. Agir com responsabilidade. Motoqueiro que... Ontem eu estava pegando um dado, ouvindo a Itatiaia, a grande BH é em torno de 6 mortes com motoqueiro por dia. Então, infelizmente, o buraco, isso vai causando acidente, nós vamos mandar para a UPA. A UPA já está começando, ontem, tinha aproximadamente 60 pessoas aguardando vagas de leito. Aí, acidente de moto tem prioridade, lá é um pronto-socorro, chega a pessoa toda quebrada, toda machucada, vai passar na frente para tentar uma cirurgia. E, infelizmente, apesar que a cirurgia, a questão da saúde, não é de responsabilidade do município, é responsabilidade do Estado, que faz a regulação desses leitos, dessas vagas, mas nós temos que cobrar, nós temos que evitar de acontecer um acidente. Então, período chuvoso, tem a questão da dengue, que já atrapalha muito a nossa questão, mas e esse excesso de buraco, a quantidade de pessoas que veio até a mim reclamando de acidente com moto. Então, nós estamos aqui pedindo ao líder do prefeito para que encaminhe essa reclamação, essa reivindicação, não é uma reivindicação. Hoje, das indicações que foram leitas aqui, a maioria foi que estava buraco. Então, a cidade está um buraco. Então, nós vamos pedir o nosso líder do prefeito para que encaminhe essa com mais urgência, que faça um contrato emergencial. Nós temos que tomar uma decisão, nós temos que agir rápido para não ficar pior do que já está. Hoje o Ademir foi muito feliz falar da VLI. VLI vem fazendo um trabalho brilhante, a gente tem que elogiar, criticar, mas saber elogiar, saber fazer o reconhecimento. VLI está limpando todas as suas passagens de nível, inclusive ali na região do São José, ali que liga para o Belvedere. Estava um caos, nós tínhamos feito o pedido, tinha encaminhado o ofício. Hoje eles estavam lá, ontem e hoje eles estão trabalhando, limpando. A gente fica agradecido. Isso é segurança. Um acidente com uma locomotiva pode levar até uma morte fatal, pode até uma morte de uma pessoa. Então nós temos que agir com responsabilidade. Antes que aconteça o problema, nós temos que trabalhar na prevenção. Agir antes que aconteça o problema. Então eu quero aqui mandar um abraço para a VLI pela a limpeza que está acontecendo. Falar também, hoje nós temos um aeroporto municipal, um problema. Então, estou aqui levar uma sugestão, uma orientação a quem toma conta. país está privatizando 15 aeroportos do país. Vamos privatizar eles, vamos terceirizar esse. O município não dá conta de tomar conta desse aeroporto. Então vamos terceirizar, vamos passar ele para quem dá conta e quem tem competência para administrar ele. Nós precisamos de esse aeroporto funcionar. Que seja na mão da prefeitura, não consegue manter ele funcionando. Então vamos privatizar, vamos fazer igual o Bolsonaro está fazendo com os aeroportos a nível nacional. Vamos fazer funcionar para gerar emprego, trazer riqueza, trazer desenvolvimento. Nós precisamos pensar grande. Nós estamos pensando muito pequeno. Vamos desburocratizar as coisas. Nós sabemos que hoje o município não tem competência para administrar um aeroporto. Então, vamos terceirizar, vamos privatizar ele. Fazer o que está acontecendo. Se eu não me engano, são 15 aeroportos a nível nacional que serão privatizados. Vamos gerar emprego, trazer riqueza, trazer novos, olhar em novos horizontes. Então, fica aqui uma dica, até aproveitar que o nosso líder está aqui, o nosso líder do prefeito. São duas reivindicações, líder. É questão dos buracos, nós fazemos um contrato emergencial, tomar uma providência o mais rápido possível. E a questão do aeroporto, nós damos um jeito de privatizar, terceirizar, ou achar uma solução para o aeroporto. Nós não podemos deixar um espaço daquele tamanho parado. Podemos gerar emprego, melhorar a economia, não só do Divinópolis, mas de região. Mandar um abraço lá para a comunidade dos Branquinhos, onde teve uma cavalgada, uma belíssima cavalgada domingo. Estive lá presente com o Ricardo Flauzino. Parabéns, Ricardo Flauzino, pelo empenho que você tem pela comunidade. Não é de hoje que você luta por essa comunidade, foi a nona cavalgada. Parabenizar e convidar toda a população que neste domingo agora terá a cavalgada lá do Inhame, saindo de Ermida até a comunidade do Inhame. Vamos lá prestigiar e valorizar as comunidades rurais. Nós precisamos de incentivar. São guerreiros que estão ali lutando, buscando o desenvolvimento das suas comunidades e buscando melhorias para os seus moradores daquela região. Senhor presidente, era o que eu tinha na cidade de hoje. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos, vereador secretário dessa casa, vereador Renato Ferreira. Com a palavra o próximo vereador inscrito, o vereador Matheus Costa.
Boa tarde a todos. Presidente Caboja, Renato, Marcos, Print, Zé Luiz, César, Edson, vereadores aqui presentes. Em nome da Abel, a todos do plenário, imprensa, a todos da TV Net. É com muito pesar que hoje eu venho aqui agradecer, né, as mensagens de todos os vereadores aqui, as pessoas que nos mandaram através das redes sociais, os abraços, as orações, que ontem Divinópolis perdeu uma pessoa, referência, um homem de verdade, aos 93 anos. Né? Politiqueiro crioulo, crioulo da Conceição, que fez dois filhos vereador, esperou o neto dele tomar posse como vereador aqui nessa casa, para nos deixar. Ah, Matheus, mas ele tinha 93 anos. Estava com Alzheimer. Mas carregar um caixão do avô. Enterrar um avô, que era que nem um pai. Não tem idade. Estava sofrendo muito. Estava sobrevivendo. Não estava vivendo, não. Mas carregar a alça do avô, de um pai e avô, não é muito fácil. Eu não desejo para ninguém. Mas eu peço que ele e minha avó hoje estejam lá intercedendo por mim, pela minha família, e nos consolando, que é isso que a gente precisa agora. Crioulo da Conceição,
foi companheiro do Fábio Notini, Geraldo da Costa Pereira, Galileu, daquela política de casa a casa, né, de fazer as coisas, de conversar, dialogar. Obrigado. Então, deixou aqui marcas eternas no meu coração e no coração de todo mundo que conhecia ele. E os da casa aqui que conhecia ele, sabia que ele era crioulo de uma palavra só, ponta firme, um homem de verdade, verdadeiro, íntegro, irrepreensível, evitava o mal e sempre combatia o mal com o bem. E muitas pessoas, ontem ao me abraçar, agradeceram ao meu avô, que no início da vida delas, tanto na vida empresarial, como ao formar família, meu avô ajudou muitas pessoas. Então ontem foi confortante esses abraços, essas palavras, e eu agradeço todas as orações que estão sendo feitas para mim e para minha família. Todo mundo que esteve lá ontem no Parque da Serra, meu muito obrigado e todas as mensagens. Cumprimentar também aqui e desejar os meus sinceros sentimentos, que ontem eu tive a oportunidade de fazer pessoalmente, com a família do seu Marico. Né? O seu Marico foi um grande empresário nessa cidade e deixou uma família grande, com um farto patrimônio, né? Grande empreendedor na cidade, gerador de emprego, pagador de impostos. E os dois, seu Marico e meu avô crioulo, morreram aos 93 anos, na mesma hora, às 20 horas, vereador Demir, vereador Sargento, que esteve lá presente ontem, eles eram companheiros de fazenda, tinha fazenda um do lado do outro, e foram velados junto, um ao lado do outro, famílias amigas, e ontem foi uma situação muito emocionante, dois baluartes, duas pessoas que eram referência na cidade, partiram juntas, com a mesma idade, na mesma hora, no mesmo local. Meus cumprimentos aqui à família do Marico, a todos, aos filhos, aos netos, aos familiares, pessoas próximas, que ontem foi uma tarde que Deus falou muito comigo, e eu peço que continue confortando a minha família e a família também do seu Marico. Desculpa a todos que estão em casa, mas usei a tribuna agora para falar, né, da minha família, mas agora eu quero falar principalmente para as famílias que estão em todos os bairros da cidade, aqui no centro, que os 200 cargos nomeados pelo prefeito está fazendo a população de 200 mil habitantes pagar um preço muito alto. Essas nomeações, esses 200 cargos, ontem teve mais 5, né, vereador Daniel? Está se fazendo 200 mil pessoas pagar o pato. Ah, Matheus, mas essa questão salarial aí é o mínimo do mínimo. Vereador Sargento Elton, que vai ser um dos próximos líderes executivos dessa casa, dessa cidade. Se não der o exemplo, né, Sargento? A matemática não fecha. Eu conversei com o vereador Josafá ali agora, e ele falou assim: ô, Matheus, eu estou precisando de uma nomeação lá para a minha região, lá, da pessoa da área da saúde. Mas gente da Secretaria de Governo está nomeando. jornalista, pessoa coordenador de comunicação, vereador Edson. Mas o gerente da área da saúde não está nomeando não, vereador Leandro. Nomeia um ou outro. Mas na secretaria de governo, lá os cargos estão tudo preenchidos. Já sabe por quê, né? Então, se não cortar na carne, eu estou com alguns exemplos aqui, que teve uma pessoa que parou na rua, Matheus, você está batendo demais, uma horta tem que soprar. Ó, gente, se vocês quiserem que eu fique ali sentado, recebendo, e não fale o que eu sou questionado, o que eu sou cobrado na rua, o que infelizmente é óbvio, eu posso fazer. Mas não é o meu papel. Eu não fui eleito para puxar saco, nem para bajular, eu fui eleito para cobrar, então eu estou cobrando. E vou continuar cobrando. Tá? Vocês estão pensando que eles vão me acuar, vou baixar a orelha? Não vou não. E a população continua nos procurando, ligações de próprios funcionários da prefeitura sobre denúncias graves dentro do executivo, e eu vou continuar fazendo. Porque 200 pessoas não vai poder sangrar até acabar com 200 mil pessoas na cidade, não. O Galileu, quando recebeu a prefeitura, estado de calamidade, vereador Zé Luiz, ele recebeu 60 milhões de dívida do Vladimir. Vereador Edson, o senhor que é um catedrático, uma referência numérica e intelectual dessa casa, ele poderia ter conversado com seus 200 apoiadores e falado, ó, gente, não vai ter como contemplar vocês aqui agora não, eu estou com um pepino danado. Estou em um estado de calamidade. Ele pegou aí assim, estado de calamidade, eu tenho que resolver isso aqui primeiro, vocês, por favor, meus 200. Eu não posso nomear vocês aqui não, porque senão eu vou prejudicar 200 mil. Não fez, vereador Luiz, Zé Luiz, não fez. Preferiu nomear os seus 160 no momento e cobrar nas costas da população 200 mil pagando pato. E eu toquei para cobrar. E a gente não consegue fazer nada, a gente não deu exemplo. Então essa casa precisa de austeridade, executivo de austeridade. E esse vereador tem essa bandeira. No próximo pronunciamento, eu já te convido, eu vou ter mais tempo, eu vou falar das propostas registradas no Tribunal Superior Eleitoral por esse... Por favor, presidente Marcos Vinícius. Vou falar sobre as propostas, vereador, amigo Roger Viegas, registradas há 2 anos atrás, que já estava no estado de calamidade pública, já sabia do buraco que estava atolado a prefeitura. E mesmo assim, protocolou no Tribunal Superior Eleitoral as propostas de mandato, as mentiras de mandato. Porque se já estava em estado de calamidade pública, não poderia prometer, né? Já sabia do pepino, já foi prefeito outras vezes, sabe como é que funciona. E eu vou falar sobre as propostas da administração para a gestão dos períodos, do período de 4 anos. Já venceram 2. Foi feito quase nada. Eu vou falar sobre gestão administrativa eficiente, honesta e transparente, quebra do ciclo da pobreza e da miséria, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, moradia digna para todas as famílias, transformar Divinópolis em um canteiro de obras. Sargento, registrou isso aqui, sargento. Está no Tribunal Superior Eleitoral. E já estava no estado de calamidade. Não para falar que, ó, oh, eu não sabia do abacaxi que eu peguei, não. Tentou fazer a política velha de enganação, de mentira, de marketing. Estelionato eleitoral, como diz o sargento. Transformar público moderno e eficiente por preço justo. Moradia digna para todas as famílias. Qualificação profissional acessível a todos. Vai ser sobre isso que eu vou falar no meu próximo pronunciamento. Peço que... Estou estudando para isso. Vou falar sobre cada tópico. E vou mostrar que foi cometido estelionato eleitoral, como referido o sargento que acabou de citar, tentando enganar a população de uma maneira antiga. E a internet veio para enterrar isso. Obrigado a todos.
Agradecemos a colaboração do vereador Matheus Costa. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Renato Ferreira, que assuma a condução dos trabalhos, para que eu também possa fazer o meu pronunciamento. Consultando a inscrição, na verdade, agora fala o vereador Edson Souza, depois o vereador César Tarzan, depois sim, a gente segue com o nosso pronunciamento, por favor.
Senhor presidente em exercício, senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela internet, meu boa tarde. A sabedoria popular nos alerta que a lasca fica perto do tronco. Andando nesse mundo de Deus, eu nunca vi uma folha de amoeira que vai do pé de ticum e vice-versa. A lasca fica perto do tronco. Vereador Matheus, tenha na sua alma domesticada o coração da gratidão. Você é vitorioso em todos os papéis. Como vereador, você está dando show, como amigo, uma pessoa humilde, educado, e com toda certeza você foi um bom neto. Fique com o coração tranquilo. Fica com a doença da saudade. Porque o nosso negro, o crioulo, gostava demais de você e de sua família. E eu peço, senhor presidente, um minuto de silêncio para esse grande vão napolitano depois, aqui. E aqui, senhor vereador Josafá, a semente do crioulo, carinhosamente conhecido, é a semente maior do legislativo. Por quê? Tirando o Geraldo da Costa, o Demetros, que família deu 3 vozes para o legislativo? Que família que deu? Então a semente dessa família é boa. O Zé da Vó, o Vardé e agora essa simpatia de elegância, o vereador Matheus. E seu avô viu? A família que mais cedeu um valor para o legislativo. Que Deus acolhe seu avô no corredor da eternidade. E eu peço um minuto de silêncio. Senhor presidente, o símbolo de Roma é uma loba. Uma loba mamando, simbolizando Rômulo e Remo. Se Divinópolis não tivesse um símbolo, eu acho que nós tínhamos arrumado uma vaca. Mas Divinópolis tem um símbolo, que é um grande símbolo, o símbolo do Espírito Santo. Mas, em termos de prefeitura, o símbolo é uma vaca. Com um ombro cheio e bastante de leite. Porque não tem condições. Nós estamos aqui capinando, tentando arrumar, e você vê o Diário Oficial do município ontem, numa canetada, mais 6 cargos. Bendita a hora que eu pulei o paraquedas. Bendita a hora. E eu acreditando, vou coroar o meu nome. Cada dia que passa, Divinópolis perde sua referência. Ontem a Diviprev negou o empréstimo. É mais milhões que vão parcelar em 72 parcelas. E quando eu fiz a lei aqui, essa casa voltou atrás. Como a crise chegou lá, daqui um ano ela vai chegar aqui. Daqui um ano, a crise vai bater no legislativo pela primeira vez. Nós vamos ter que ter demissão de funcionário. Redução de quadro. Escreve o que eu estou falando. Vamos chegar além da ponte do gafanhoto. Não vão ter medo de pensar, não. O poder legislativo será contaminado também por essa política perversa. Senhor presidente, mal que hoje eu queria falar, numa forma assim bem objetiva, é sobre a cidade de Hamburgo, na Alemanha. A cidade de Hamburgo, na Alemanha, meu amigo mal, é a cidade que tem mais ponte no mundo. Eu estou achando que o Galileu visitou já Hamburgo. Hamburgo? Hamburgo. Ah, Hamburgo. Por que que lá tem tanta ponte? Veneza tem várias pontes. O único animal que faz ponte é um homem. A ponte é símbolo de poesia, de estudo, de obras de arquitetura, de filme e de peça teatral. O único animal que faz ponte é o homem. Eu sou fã das pontes. Gosto das pontes. Ela reduz a distância da vida daquele que você gosta, daquele que se aproxima. Mas vocês acreditam, povo de Divinópolis? Parece o Galileu que pediu um empréstimo assim, baseado num prêmio da Mega Sena, para fazer ponte. Ponte. Vereador Caboja, presidente dessa casa, que instalou a paz e está fazendo um excelente mandato. O meu voto é contra. Eu não sou contra a ponte, não. Quem dera se pudesse fazer mais 15. Divinópolis, como se fosse considerado a Veneza Municipal. Fizesse aqui na Rua São Paulo para o Porto Velho, fizesse ali no Porto Velho, ligando os Planadas, enfim. Mas pegar um empréstimo para fazer ponte. Ô, gente, isso é brincadeira dos bastidores. Isso é esse passarinho que voa pouco e que gosta de passar uns informes errados. Pegar empréstimo, fazer ponte. Eu já falei que o Galileu não tem carteira, quer arrumar dinheiro emprestado. Quem não tem carteira? Quem não tem dinheiro não pagou para carteira. Não tem condições. Eu queria até que o líder do governo, o honrado vereador Print, defendesse essa ideia. Esse projeto que vai chegar aqui nessa casa. Os valores estão confusos lá. A capacidade de visamento do município, ela está hoje, se não me falha a memória, em 18%. Pode até ter capacidade, mas não tem capacidade de liquidez para pagar. Olha a dívida prévia em segunda-feira. O conselho negou um novo remanejamento da dívida de 9 milhões. Agora vem o senhor Galileu querer fazer ponte. Ponte. Gente, esse povo vai entrar por aquela porta, ele vai pegar o vereador, porque isso é um tapa na cara do povo de Divinópolis. Vereador Demir, você sabe o que é que os planos sociais, todos eles, o titular do plano social é a mulher? Porque a mulher tem o olhar binário. A mulher tem o olhar da vida. Olha para vocês verem. Você dá 10 reais para a mulher no supermercado. Ela vai comprar macarrão, arroz, batata. Você dá 10 reais para um homem. Ah! De foguete para baixo. Foguete, pacote, figurinha, linha para soltar papagaio. Limão para fazer pepirinha. Deixa eu te falar. O Galileu tem que saber que os tempos hoje são outros. Que a economia ela está chegando num ponto que Divinópolis vai entrar num colapso financeiro. Se o presidente dessa casa não for chamado para ser ouvido e elevar os 17 vereadores, não é a bancada da Envira, não. A falar nisso, terça-feira, quinta-feira, eu devo mostrar para vocês o que é Envira. O que é Envira? Envira é uma coisa que o Galileu um dia falou comigo, que a bancada é Envira. Quem estivesse com ele ia lamber Envira. Eu fui estudar o que é lamber Envira. Dever de casa para você ver o que é lamber Envira. Falei, mas o que é isso, Galileu, lamber Envira? Ou está comigo ou não está? Quem não tiver, eu vou lamber Envira. Lamber Envira. Mas nós vamos trazer. Eu quero até conversar com uma pessoa depois que vai trazer essa árvore para mim, se eu posso falar o nome dela. Mas a pessoa já falou comigo, não, já arrumei Envira para você. E eu estou indo procurar essa Envira para ver que eu sou o símbolo da Envira. Nós vamos fazer a bancada da Envira aqui, vamos tirar uma foto e mostrar para o povo. Mais dois minutos, senhor presidente. Senhor presidente, eu queria comunicar ao povo de Divinópolis também que eu acabei de protocolar agora a CPI dos lotes, 26.200 lotes que pagam abaixo da cota base. Protocolei agora, pedindo um requerimento de todos os nomes, físico e jurídico, local que está o lote, a rua e a quadra e desde quando. Nós vamos tornar público quem tem 1.000 lotes que paga 8 centavos cada lote. Faça esse compromisso com o povo. Aqui não vai ficar nada escondido. Então acabamos de protocolar agora. A próxima reunião da comissão eles vão deliberar. Então, com toda certeza, nós vamos tornar público Divinópolis. Quem que é esse povo? Quem que é amigo de quem? Quem que é o CPF? Qual que é a função deles? Porque empresário, empreendedor é uma coisa, especulador, não. Já falei que se o prefeito mandar um projeto de lei aqui para essa casa, alterando o valor de 26.200 lotes e criando uma lei específica para isso, eu voto favorável. Porque é receita que entra e justiça social com aqueles que são mais prejudicados pela sociedade. Boa tarde, presidente. Obrigado pela fala.
Agradecemos o importante pronunciamento do novo vereador Ed Souza. O próximo vereador inscrito é vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores desta casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu recebi na tarde de ontem uma notícia através da imprensa da conclusão do meu inquérito. Eu recebi essa notícia com muita alegria, que são 2 anos que eu venho pedindo várias vezes a conclusão desse inquérito para que eu possa, de uma vez por todas, me defender e mostrar a verdade, mostrar que eu estou sendo vítima de 2 pessoas que queriam estar trabalhando e, por vingança, né, fizeram essa denúncia. Com a conclusão do inquérito, eu vou ter a oportunidade, dentro desses 2 anos, de prestar minha defesa e mostrar a verdade para a população de Divinópolis. 2 anos de sofrimento, 2 anos pagando sem dever e rezando sem ter pecado. E agora chegou minha oportunidade de eu poder mostrar para Divinópolis, né, que eu estou sendo vítima de uma vingança infantil de pessoas que, infelizmente, né, queriam estar trabalhando, mas não foi chamadas. Senhor presidente, antes de consertar o mundo, primeiramente, dê 3 voltas dentro da sua casa. Tem gente pegando os paraquedas e caindo, né, em terreno dos outros, caindo onde não tem conhecimento, não sabe o que dizer. E aqui eu quero falar para a população do bairro Interlagos,
a Praça São Vicente de Paulo, a Praça do Bairro Interlagos, onde existe um projeto Amigos da Praça, né? A capina ali já estava marcada desde antes do carnaval. Desde 2015, o senhor Mário, que faz parte desse projeto Amigos da Praça, cuida daquele jardim com várias pessoas que doaram, né, as plantas ali para aquela praça. Por motivo de saúde, o seu Mário está ausente, não fazendo esse trabalho. Onde nós entramos em contato com a equipe de capina e eles disseram que antes do carnaval eles não conseguiriam fazer essa capina. E o Miller Lagoa Jardinagem se dispôs a poder ir lá e fazer um paliativo para poder a igreja receber a missa de quarta-feira de cinza. Então, essas conversas aí que atendeu um pedido de um vereador que foi lá, é mentira. Pessoas que cortou só um pouquinho. O Miller, eu quero aqui dar os parabéns para ele que foi lá voluntariamente, não tem nada a ver com prefeitura, fez o trabalho de abaixar o mato para a igreja receber, né, a missa de quarta-feira de cinza. O pessoal da prefeitura, que já tinha um compromisso, que assim que terminasse o carnaval, fosse lá fazer esse trabalho, foi lá e realizou esse trabalho. Então, esses que vêm de paraquedas, sem saber o que está realmente acontecendo, vêm falando coisas que falta com um pouco da verdade, né? Se o Nossa Senhora das Graças, as praças lá estão todas limpas, né? Os moradores não precisariam me procurar para a gente poder realizar lá também o projeto Amigos da Praça, que nós vamos fazer esse projeto na Praça dos Pés de Manga do Nossa Senhora das Graças e o projeto também na Praça dos Coqueiros, ali na Avenida Ayrton Senna, no bairro Santa Rosa. Senhor presidente, a região sudeste ganhou de presente a Feira Livre. A feira que foi inaugurada neste domingo, com muito sucesso, 72 feirantes esteve ali, né, levantou-se 4 horas da manhã para realizar, né, esse trabalho e vender seus produtos ali na feira do bairro Interlagos, atendendo toda a região sudeste, né? Então foi só alegria, teve vários shows na inauguração, os feirantes estão muito felizes, muito satisfeitos, mas num contexto, num cenário de emprego direto para 72 pessoas, 72 famílias que estão ali buscando, fomentando a economia, tem as pessoas do contra. Pessoas que foram lá conversar fiado com o senhor prefeito na sexta-feira, tentando impedir a inauguração da Feira Livre do bairro Interlagos. Um secretário de agronegócio, vereadores aqui nessa casa, que foi lá conversar fiado com o prefeito, falar que a feira não ia dar certo. O mal que vocês desejou para mim, para a feira não dar certo, olhe no espelho e vê, vocês desejou mal para 72 famílias que ali estavam 4 horas da manhã para vender o seu produto. Em vez de vocês ficarem preocupando com o trabalho dos outros, o que o outro vereador está fazendo, vocês deveriam preocupar em trabalhar também para a comunidade. 72 feirantes esteve lá e vão estar domingo que vem, e eu já estou com uma lista de 116 nomes de pessoas querendo buscar um sustento. Pessoas que estão desempregadas, querendo trabalhar. Enquanto isso, vocês querendo fechar a feira, querendo que a feira não acontecesse. Mas aqui a casca é grossa. Falei com o senhor prefeito e ele está do meu lado. E se o padre na igreja, na quarta-feira de cinza, disse: não é fazer jejum de bebida ou de carne ou de comida, não. O jejum é da língua, é da maldade, é de desejar o mal para os outros. Esse é o jejum que tem que ser feito. E se essa inveja, esse ódio de ver um vereador trabalhando para a comunidade estiver aumentando, ou vocês vão na igreja para acabar com esse sentimento, ou vocês já podem começar aí de novo lá no prefeito, que o meu projeto sai do papel e se torna realidade. Nós vamos, junto com o prefeito, fazer voltar os cursos profissionalizantes da nossa cidade. E nós não vamos começar pequeno, não.
Nós vamos realizar esses cursos levando 900 adolescentes para poder sair do mundo do crime e ter oportunidade de emprego, de trabalho na nossa cidade. Então, esse secretário já de negócio, vereador que vai lá fazer fofoca, vocês vão ter que passar por cima de mim aqui, porque não vai ser fácil, não. Em vez de vocês procurar serviço, ir para a igreja rezar, para acabar com esse sentimento de raiva, de inveja, de ódio, procure saber o que, que a feira está levando de benefício para as pessoas. Que além do lazer, o entretenimento, a valorização de cultura, de cantores que vão estar lá todos os domingos, tem 72 famílias ali que estão tirando o seu sustento, estão tirando o seu ganha-pão ali nessa feira. E 116 nomes, né? Ontem e hoje, meu gabinete foi uma extensão aqui da ajuda, do apoio que nós estamos dando à Associação de Moradores do Bairro Interlagos, né, com a extensão da feira. E são 116 nomes que estão na angústia, na espera, querendo uma oportunidade de apresentar e levar os seus produtos. Enquanto isso, o secretário, do vez de ajudar e apoiar, vai conversar fiado com o vizinho, seu secretário Hilton Aguiar. Cria coragem e vai andar no meio do povo lá, vai gerar emprego aqui na nossa cidade, vai ajudar a população. É melhor do que ficar de conversa fiada com o prefeito, tentando barrar os projetos, que é de projeto de governo, projeto positivo na nossa cidade. E eu vou além. Entrei aqui enquanto presidente do bairro do Interlagos, eu tinha, né, no meu mandato, a feira, a horta comunitária. E ainda, se Deus abençoar, nós vamos fazer a maior horta do estado de Minas Gerais, com o apoio do tiro de guerra, apoio do vereador Dr. Delan, da Secretaria Social, né, Desenvolvimento Social, junto com o Juliano Prado. E se a inveja for matar vocês, vocês vão morrer de inveja, porque o meu trabalho, eu vou dar continuidade dele. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradecemos o bravo vereador atuante vereador César Tarzan. Passamos a palavra ao próximo inscrito, vereador vice-presidente dessa casa, pastor Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, vereador Rodrigo Caboja, demais colegas vereadores, senhoras vereadoras, representantes da bancada do batom, cidadãos presentes nesse auditório, na pessoa do Ângelo Bueno, meu irmão de fé, meu irmão camarada, cumprimento a todos que estão em nossa assistência, assim também estendo os cumprimentos a esses abnegados profissionais da imprensa, assessores, funcionários dessa casa, a você que está em casa, no seu lar, eu peço permissão para entrar na sua casa, trazer as nossas informações, assim também cumprimentando os nossos internautas que acompanham o nosso trabalho pelas nossas redes sociais, pelas nossas plataformas. Muitíssimo obrigado a todos, uma boa tarde. Senhor presidente, nós tivemos ontem a primeira reunião de trabalho mais efetiva para deliberar acerca da apuração que vai se dar em nome da CPI, que foi instaurada para apurar algumas situações aparentemente irregulares, talvez até ilícitas. Somente a apuração é que vai nos permitir ter essa constatação ao final, mas situações, digamos, estranhas com relação ao IPTU nessa cidade, o que já vem se repetindo ao longo das últimas gestões, das últimas administrações. O trabalho será meramente técnico, responsável. Não vamos agir com assodamento, não vamos fazer da CPI um instrumento que tenha qualquer outro interesse que não seja aquele de apurar a verdade dos fatos. Por isso, nós vamos nos ater aos princípios legais, aos princípios regimentais, aquilo que é nosso mistério, aquilo que é nosso ofício, faremos sem temor, sem intimidação, sem qualquer tipo de insinuação, sem qualquer tipo de coação, sem qualquer tipo de desvirtuamento do trabalho. Faremos tudo de forma responsável, repito, profissional, técnica, mas sempre em respeito à coisa pública, em respeito ao cidadão que espera dessa casa uma manifestação nesse sentido. Nós temos já o presidente da CPI, que é o honrado vereador Renato Ferreira, o secretário, o relator dessa CPI é o vereador César Tarzan, e nós estamos juntos ali, participando, acompanhando todos os passos, e podem ter certeza que dentro de alguns dias, alguns desenhos já serão apresentados, até porque, por sugestão nossa, e aqui eu reafirmo o nosso pedido, as nossas reuniões devem ser públicas, transparentes, abertas a qualquer pessoa que queira acompanhar, que queira participar, especialmente a imprensa, para reportar todas as informações, todas as oitivas, todos os depoimentos, tudo que se seguir de documentos e de constatação pode ser acompanhado online, ao vivo também, presentemente, por qualquer pessoa que tenha interesse de assim fazê-lo. Portanto, queremos transparência nos trabalhos da nossa CPI. Repercutiu de uma forma assustadora a convocação que fiz, o chamamento público que fiz, no sentido de se alavancar um projeto através de um fórum permanente para se discutir o desenvolvimento econômico da nossa cidade. É preciso haver uma retomada do crescimento empresarial dessa cidade, gerando, por conta disto, empregabilidade e rendas para a nossa cidade. Eu vou voltar nesse assunto daqui a pouquinho. Antes, eu quero dizer que eu estive ontem com o seu secretário de saúde, Amarildo, acompanhado daquelas pessoas que se sujeitaram ao concurso público para o cargo de agente comunitário de saúde, foram aprovadas, classificadas dentro das vagas estipuladas pelo edital e agora estão ansiosas e até com angústia, aguardando um posicionamento, uma manifestação da Prefeitura Municipal, o que se deve dar em nome da transparência e do respeito às pessoas, mas infelizmente isso não aconteceu até hoje e por conta disso muita gente está sem dormir. Não há uma efetivação do concurso. Então o secretário ontem nos recebeu e disse da necessidade que se tem de formar as equipes para que haja contratação dos agentes comunitários de saúde. Mas eu ponderei com o secretário que além de contratar os médicos, e este é um dos entraves, não é? Uma das maiores dificuldades, contratar os médicos, porque os salários não são atrativos, os salários são vergonhosos, e é muito difícil encontrar médicos que queiram aceitar trabalhar na prefeitura com essa proposta salarial atual. Isso não vai acontecer. É muito difícil, e isso está sendo um dos entraves. Mas há também situações que duas pessoas foram contratadas de forma precária, porque se tem concurso, a contratação deve se fazer de acordo com o concurso, mas não aconteceu, e isso é temerário. Eu chamei a atenção do secretário de saúde que pelo menos duas pessoas foram contratadas assim precariamente ao arrepio do concurso. Isso não pode acontecer. Então nós pedimos uma correção e esperamos que todas as contratações sigam de acordo com o concurso que está em vigor. É o certame que vai ditar as preferências de acordo com a classificação daquele concurso que foi bastante disputado, concorrido, e as pessoas têm que ter o seu direito respeitado. Haveremos de nos reunir possivelmente essa semana ou na semana que vem com o seu prefeito municipal, com a secretária de administração, a Raquel, e também com o procurador-geral do município, Wendel Santos, porque há informações de que o limite prudencial recomendado pelo Tribunal de Contas com gasto com a folha de pagamento dessa cidade já está atingido. Então é preciso estabelecermos formas para não lesar e não prejudicar tanta gente que fez o concurso e aguarda ansiosamente a sua nomeação e a sua posse. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, eu chamo a atenção dos profissionais da imprensa, porque esse assunto é necessário que todos nós tenhamos um envolvimento, porque trata da nossa cidade, trata do progresso, do desenvolvimento e também do sustento das famílias. Gente, a situação do emprego em Divinópolis é de calamidade. Nós estamos falando de uma precariedade e milhares de pessoas que estão me assistindo agora e acompanham o nosso trabalho pelas redes sociais sabem disso. O quanto é difícil se encontrar um emprego hoje em Divinópolis, uma cidade centenária, cosmopolita, uma cidade que é a capital do Centro-Oeste, a princesinha do Centro-Oeste, mas que na verdade não se apresenta assim em termos de oportunidades para todos. Isso se dá por quê? É pela incompetência dos gestores? É pela falta de projeto? Ou tem situações que nos remetem à reserva de mercado, por exemplo? Fala-se às ruas, nas vozes roucas das ruas, que o Carrefour foi impedido de vir para essa cidade por conta de alguns poderosos que tentam fazer reserva de mercado. O que está acontecendo com Divinópolis? O polo siderúrgico não existe mais. O polo da confecção também passa por dificuldades seríssimas. E há muitas empresas já com os dias contados para fechar as portas. Então o que está ruim pode piorar se os gestores, se os políticos, se os empresários, se os representantes das classes empresariais e dos trabalhadores não se moverem neste fórum que o vereador Marcos Vinícius está propondo, junto com todos os vereadores e também com representantes do governo estadual, do governo federal e do governo municipal. É triste a constatação de uma estatística que nos foi repassada por fonte oficial, que 1.000 novos empregos foram gerados em Nova Serrana, agora recentemente, e em comparação com Divinópolis, no mesmo período, praticamente nenhum emprego novo se criou. Nenhuma carteira de trabalho foi assinada, enquanto em Nova Serrana, 1.000 novos empregos foram criados. É preciso repensar essa cidade, gente. Temos que, primeiramente, nos ater e apoiar, incentivar as empresas já existentes, que lutam com dificuldade. É uma situação de burocrática para se conseguir o alvará de funcionamento, de localização. A desburocratização é parte desse nosso trabalho. Hoje até o vereador Print participou de uma reunião com os contabilistas e parece que esse tema foi tratado também. O Renato também tem essa pauta e outros mais. E isso é preciso ser debatido com seriedade, com determinação, porque nós não temos emprego em Divinópolis. E quantas pessoas fazem o seu currículo, vão de porta em porta, todos os dias, pais de família. E há também uma situação que nos remete à informalidade pela falta de oportunidade e que traz uma consequência seríssima a trabalhadores dessa cidade com 50 anos de idade, 55 anos de idade, até mais que isso. Mas, senhor presidente, agradeço Vossa Excelência, sem ter um rastro de contribuição previdenciária. Isto é seríssimo. Pessoas que trabalharam a vida inteira na informalidade, não porque quiseram, porque não tiveram oportunidade. Então é preciso, em respeito ao povo de Divinópolis, dessa cidade encantadora, essa cidade cosmopolita, essa metrópole centenária, é preciso pensar gestão, administração. E o senhor secretário de Desenvolvimento Econômico tem uma grande missão. Vou provocá-lo e o faço publicamente, não somente ele, mas também a CID, CDL, FIENG e todos os órgãos que têm a ver com a geração de emprego, o Sistema S, não é? Hoje eu conversava com a Ana Lúcia do SUAC, aqui quero cumprimentá-la, essa grande benfeitora, é uma das pessoas pensantes que vão estar com a gente nessa grande composição. Um trabalho apartidário, sem conotação política, nem de qualquer outro interesse que não seja o desenvolvimento, a geração de empregos e a geração de renda para o nosso município. Hoje eu vejo que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deve ter um papel tão atuante, tão importante e necessário quanto o da saúde e da educação. O que vale tudo mais se não tem emprego? O que vale tudo mais se os pais de família vão chegar em casa sem o pão de cada dia? É preciso pensar Divinópolis. Essa cidade está definhando, essa cidade está retrocedendo no tempo. Pior do que estar estagnada é retroceder. E o que nós estamos assistindo é uma cidade que está retrocedendo por falta de gestão, por falta de administração e por falta de compromisso de ter um projeto consistente para atração de novos empregos. Vamos repensar o aeroporto, vamos repensar as nossas estradas e vamos trazer um plano para trazer para Divinópolis dias melhores. Eu volto nesse assunto por enquanto, pela atenção de todos. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.
Retorno ao trabalho ao vereador vice-presidente Marco Vinícius.
Dando sequência à ordem dos inscritos, o próximo e último orador é o vereador líder do Executivo, honrado vereador Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, novos colegas vereadores, público que nos visita nessa tarde, senhoritas aqui sentadas à frente, a Isabel e a Délvia, aqui também acompanhando a sessão nessa tarde de quinta-feira. Senhor presidente, ouvindo atentamente a fala dos vereadores, na sua maioria, o clamor popular chega a essa casa com bastante propriedade, questão dos buracos na cidade. Estão chamando de Divinópolis de cidade tatu, cidade onde os buracos assolam os quatro cantos dessa cidade, buracos em que, infelizmente, está se tampando na parte da manhã, a chuva de noite está levando. Uma operação que não funciona. Infelizmente é triste ter que assumir e reconhecer erros e até mesmo estratégias que não funcionam. Mas é o momento de ter humildade. O governo nesse momento tem que ter humildade e reconhecer de que a nossa Secretaria de Obras não consegue fazer esse papel. E é de suma importância que a gente apresente ideias, presente projetos que possa trazer uma comodidade para a população que transita pelos quatro cantos dessa cidade para ir trabalhar, para ir ao hospital, para ir às compras, para ir à escola e se transitar em péssimas ruas no nosso município. Péssimas. Condições zero. Trafegar em Divinópolis hoje se transformou em impossível. Buracos, locas para todos os lados. Não tira a razão dos vereadores aqui questionar em todas as reuniões sobre o mesmo assunto. Mas, se não houver uma mudança cerebral, uma mudança na pessoa que faz a gestão da pasta, dificilmente nós vamos obter êxito. É triste reconhecer isso aqui. Mente pequena, ego, para que isso? O ego hoje é Divinópolis. O amor que temos que ter é a nossa cidade, ao cidadão que transita pelos quatro cantos dessa cidade. 732 quilômetros quadrados, não é fácil. Um extenso perímetro urbano e um extenso perímetro maior ainda rural. Mata dos Coqueiros, Branquinho, Costas, todo mundo clamando por uma simples patrol. Uma simples reto, um simples tapa-buraco, um simples escoamento da água de chuva. São coisas simples. E o prefeito Galileu foi referência desses assuntos de 2001 a 2004, quando foi prefeito dessa cidade. O maior zelo da cidade é quando a cidade está bonita, a população reconhece. Jardins floridos, gramas verdes, cidade limpa, sem buraco, pintura estratigráfica dentro de buraco. Nós estamos fazendo pintura estratigráfica na cidade, mas esquecendo do mais importante, que é os buracos. Capina em Divinópolis, nem se fala, três equipes, operação formiguinha, não vence nunca. Até as formigas são mais inteligentes do que nós. Pois as formigas se dão as mãos e se unem em prol de levar o alimento todo para a casa delas. Aqui não. Aqui as secretarias estão todas desunidas com o formigueiro pegando fogo, cada uma para um lado. Cada uma para um lado. E foda-se o próximo. Foda-se o próximo. Secretarias que estão uma do lado da outra e uma trabalhando contra a outra. Secretarias que não têm união. E a união hoje, mais do que por Divinópolis, em especial a alguns secretários do governo, deveria ser em prol de um senhor de 85 anos de idade,
que faz uma gestão e tenta gerir uma cidade, mas com 85 anos ainda ter que dar conta de ego, ego de secretário, porque fulano não me ligou, porque a máquina da minha secretaria, porque o trator não pode rodar em tal lugar, porque a máquina só vai para o Buriti. Isso é ego. E a nossa cidade aonde fica? Em segundo plano? E a gestão? A gestão fica onde? É triste. É triste. É triste. Sinto muito em usar essa tribuna hoje para ter que apoiar alguns vereadores que fazem críticas semanalmente ao governo municipal. Mas, infelizmente, na sua maioria eles têm razão. Porque os secretários não têm união de solucionar o problema popular. Não tem como hoje você fazer uma gestão independente, a não ser que abra diversas prefeituras no município. Mas enquanto isso não é e não se torna real, tem que se trabalhar com a realidade de quê? De que a união faz a força. De que duas ou três secretarias juntas conseguem solucionar maior e melhor o problema da cidade. Sem sombra de dúvida, fazer o contrato emergencial do Tapa Buraco, isso tem, já deveria ter sido feito e pronto. Você tem que medir, fazer a medição das principais vias, especial do tráfego de ônibus, onde circula o maior número de pessoas, e fazer essa operação com asfalto quente, que vai ter uma durabilidade maior e melhor. Com três equipes de Tapa Buraco apenas, mandar uma para o Brigadeiro Cabral, outra para o Serra Verde, outra para o Centro. Na parte da tarde, vai uma para o Interlagos, outra para o Niterói, passa outra lá para o Bom Pastor. Não tem impacto de produtividade e nem impacto de melhoria, porque tampa alguns. Alguns não se tampa na totalidade. Então você não consegue ter êxito. O tirar uma rota que já está sendo concluída para apagar o fogo de outra rota, sai todo mundo perdendo. Isso chama desorganização de gestão de secretário. Infelizmente, tem secretário que até hoje não entendeu a real função do seu trabalho. Infelizmente, tem secretário que até hoje navega na cultura da biblioteca, mas esquece que o nosso maior patrimônio é um teatro que ficou fechado até o dia 10 de março. É um secretário que esquece que o esporte da nossa cidade está nas mãos das nossas crianças, que são o nosso futuro. É um secretário que esquece que o nosso maior feito é ter uma das maiores pistas de aeroporto do Centro-Oeste Mineiro. São secretários que esquecem a que vieram fazer. A que vieram fazer. A que vieram assumir. Me deixa triste isso. Como líder do governo, ter que questionar aqui nessa tribuna a realidade e a funcionalidade de cada secretário. Infelizmente, não posso fazer defesa de homens incompetentes. Não posso. Infelizmente, não posso. Não posso fazer. Vou fazer defesa de gestão competente, de união, de secretários que querem trabalhar, de uma secretária que, preocupada com o georreferenciamento dessa cidade, transformou o Alvará Online, uma das referências do Estado de Minas Gerais, junto com as suas servidoras. Isso é de se defender. Isso é plausível de defender. De secretárias que esquecem até mesmo do valor real de ganho para trabalhar em prol da nossa cidade. Diferente de outros que só querem saber quanto vai chegar no final do mês. É triste. Você pegar hoje os maiores recursos municipais vindouros do governo anterior do prefeito Vladimir não conseguir ser concretizado. Recursos de deputados federais que não conseguiram ser aportados. E todo dia que vai perguntar, é hoje. É hoje.
é hoje. Mas o hoje nunca chega. O hoje sempre vira o amanhã. E o tal da semana que vem. Semana que vem. E já vou avisando. Print. Protocolar um projeto aí na Câmara hoje. Precisava de pôr para votar. Falei, não, eu não entendi direito. Repete para mim. Protocolamos hoje. Não tem jeito não. Isso aqui não é padaria não. Padaria que faz pão todo dia. 5 horas da manhã. Aqui não faz pão. O que aqui faz são estudos de legislação. Que são apresentados para os vereadores. 2 minutos para a conclusão do presidente. E aqui, a administração e justiça fazem suas análises técnicas de parecer favorável ou contrário. Esse é o papel dessa casa. No mínimo 2 reuniões. Caráter emergencial, comigo não vai acontecer e não vai haver defesa. Projeto de crescimento dessa cidade, pulo na frente de peito aberto para defender. Mas projeto de cunho, de incompetência, de secretários que não mandaram em tempo hábil, querer que eu aprovo ele como líder do governo em tempo recorde, isso eu não vou fazer. Não vou fazer. E é triste mais ainda ter que ouvir que o município, numa dificuldade financeira que se encontra, ter que ouvir de secretário, ter que ver secretário colocando dificuldades numa doação empresarial. O empresário quer ajudar a cidade. Marcos Vinícius colocou muito bem. Vamos fazer o fórum, print. Fórum dos empresários, fórum dos sindicatos. Vamos para o crescimento de Divinópolis. Como é que nós vamos fazer fórum se o secretário tem a mente menor do que a de um pardal? É triste. É triste. Então, eu quero deixar aqui mais uma vez meu repúdio. Atenção, secretariada, aproveita o momento. Aqui na Câmara está disponível a minha fala. Corram e levem para o Galileu. Mas me chamem, que eu quero estar na mesma sala e na mesma mesa que todos vocês foram citados aqui hoje. Obrigado, presidente.
Esta presidência agradece e cumprimenta o vereador Eduardo Frente Júnior, muito festejado aqui nessa casa neste momento, enquanto líder do Executivo Municipal. Antes de passar para a segunda parte dos trabalhos, eu retorno à presidência e à condução dos trabalhos ao senhor presidente, vereador Rodrigo Caboja.
Agradecemos a participação do vereador Lito, senhor prefeito, Eduardo Print Júnior, e passamos para a segunda parte dos trabalhos. Solicito o nosso secretário que proceda à leitura dos projetos da pauta da ordem do dia.
Boa tarde a todos. Lei complementar EM 06 27/6/2018. Emenda. Dá nova redação ao artigo 66 da Lei Complementar número 09, de 3 de dezembro de 1992, que aprova o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Divinópolis. Autor, Executivo Municipal. Corre para votação, maioria absoluta. Senhor presidente, encontra-se uma emenda nesse projeto. Emenda CM 059/2018 ao projeto de lei complementar EM 06/2018. Emenda modificativa. Autor Ademir Silva.
Está em discussão a emenda número 059/2018 ao projeto de lei complementar número EN006-2018, de autoria do vereador Ademir Silva.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o nobre vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, nobres vereadores, em consonância com a maioria dos vereadores, eu estou pedindo sobrestamento de 15 dias, né, do projeto, para que sejam tomadas as devidas providências, soluções, sugestões que estão faltando. Muito obrigado,
presidente. A presidência acata a solicitação do novo vereador e fica sobrestado tanto a emenda quanto o projeto de lei complementar 006/2018 de autoria do Executivo Municipal. Solicito o novo secretário para ser eleito o próximo projeto.
Projeto de lei CM-126, 5/11/2018. Dispõe sobre a denominação da Rua 2, no bairro Solares, nesse município, com o nome de Augusto Rodrigues de Souza. Autor, vereador Edemir Silva. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei ordinária CM-126/2018, que dispõe sobre a denominação da Rua 2, no bairro Solares, nesse município, com o nome de Augusto Rodrigues de Souza e autoria do vereador Ademir Silva.
Palavra, presidente.
Palavra com o vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, com a aquiescência do novo vereador Ademir Silva, até para dar uma justificativa melhor ao projeto, pedindo visto de 7 dias para esse projeto.
A presidência acata a solicitação do nobre vereador e fica concedido vistas de 7 dias ao projeto de ordinário no 126/2018, autoria Demir Silva. Solicito o nobre secretário que proceda a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária CM-08, 13/2/2019. Dispõe sobre a comunicação prévia do Legislativo Municipal das reuniões ordinárias e extraordinárias dos Conselhos Municipais de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereadora Janete Aparecida. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei ordinária CM-008-2019, dispõe sobre a comunicação prévia ao Legislativo Municipal das reuniões ordinárias e extraordinárias dos conselhos no município de Divinópolis e da outra providência, de autoria da nova vereadora Janete Aparecida.
Com a palavra...
Em discussão, palavra com a vereadora autora.
Senhores vereadores, senhor presidente, a todos que estão nos assistindo, eu gostaria de deixar bem claro que, de forma alguma, pretende essa vereadora entrar na questão do controle social, que é a forma como o conselho age hoje, todos os conselhos. É um controle social onde é a paridade entre o poder executivo e os que representam as suas secretarias, as entidades e as pessoas da sociedade civil. O que nós trazemos nesse projeto, todos sabem que existem vários conselhos que tratam de matérias extremamente importantes, como o Conselho da Saúde, Conselho da Criança e Adolescente, Conselho da Assistência Social, conselhos que estão desativados, quero aqui registrar, como Conselho do Patrimônio e Conselho Cultural, que são extremamente importantes, que façam que a gente perca ICMS e que deveria estar reativado. Conselho também que foi criado, mas até hoje não foi instituído, como conselho que nós estamos aguardando aí, que é o conselho que nós estamos aí na comissão, que é o do turismo, dentre outros conselhos. Porém, existem matérias que são tratadas e definidas em conselho, que essa casa aqui não sabe o dia da reunião, parece até a gente que está fazendo reunião escondido, e todos os vereadores aqui são prova disso, um deles como o Tran. Que trata de quê? Esse conselho é que define as questões dos aumentos de passagem de ônibus. E nós nunca ficamos sabendo quando é a reunião. A gente nunca é avisado quando é a reunião. Nós não temos palavra no conselho, mas nós somos os fiscais e podemos participar dessa reunião, mesmo que não possamos usar a palavra. Nós temos que estar ali presente, é a obrigação nossa. Faço parte da comissão, de todos os conselhos que tratam as comissões que eu participo, ou eu estou presente, ou um dos meus assessores. E assim faz todos os vereadores dessa casa. O que a gente traz com esse projeto de lei é que a partir de agora a gente possa ser comunicado nessa Câmara, de forma documental aqui nessa casa, apresentando qual o dia que tem e o horário da reunião. Aí não vai ter desculpa para falar que nós do Legislativo não acompanhamos as reuniões do Conselho. Então eu peço o voto de todos, pois a partir desse momento que nós aprovarmos isso aqui, não poderão mais ter essas reuniões Me desculpe o secretário, quem participa desse conselho, principalmente essas reuniões vergonhosas, escondidas, que depois acarreta no aumento de passaginha e sai todo mundo da rede social xingando os vereadores dessa casa com coisas que nós votamos em algum momento nessas reuniões. Infelizmente, nós nem sequer ficamos sabendo de cada uma delas. Então, eu encaminho e peço que todos possam votar favorável para que a gente possa receber essas informações.
Palavra.
O vereador Eduardo Prindy Júnior.
Senhor presidente, queria acrescentar, né, na fala da Janete, parabenizar ela também pelo projeto. Excelente projeto. Acho que é importante essa casa ter conhecimento do que os conselhos andam se reunindo e discutindo. E hoje eu fiquei muito preocupado, porque nós temos aqui, até estava presente aqui agora há pouco, o Arley, do Conselho da Saúde. E, na verdade, é o seguinte, o conselho, o nome já diz, conselho, é para aconselhar e para ajudar em especial no desenvolvimento, na parceria junto com a sua secretaria, em especial a Secretaria de Saúde. Porque o conselho, que for só para apurrinhar, colocar dificuldade, milindrar, fica muito difícil o relacionamento, e é o que eu falei mais cedo aqui na Tribuna Livre. É importante que nós, vereadores, estejamos presentes até mesmo para ver a real reunião que foi discutida, despachada e votada em Assembleia. Porque eu tive e recebi, que era apurar, juntamente com o vereador Renato hoje, de que tem conselho tomando decisões individuais e mandando para MP, mandando para a própria secretaria, como se tivesse tido reunião e registro em ato. Nós vamos apurar isso com bastante prudência, com bastante cautela, mas não podemos aceitar isso. Seu projeto vem a calhar e a aumentar a nossa responsabilidade de ir estar, nem que seja um ou dois vereadores, que façamos aqui uma discussão prévia de quando chegar o convite, o presidente, que deve ser o primeiro a ser comunicado da reunião, que nomeie um vereador para ir lá representar e trazer para nós a informação do que foi definido. Parabéns pelo projeto, vereadora.
Palavra, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, essa relação do conselho em Divinópolis, esse projeto, se fosse colocar o nome, eu daria o nome de Abre de César. Abre as portas. Artigo 37 da Constituição, transparência, publicidade, legalidade. Essa questão aqui em Divinópolis, dos preços públicos, e vai estourar uma coisa aí agora sobre o TBI, que vai estourar, hoje ou amanhã. Uma pessoa cismou, sem autorização dessa casa, fez uma tabela de TBI. Isso vai estourar, só sabe, só do ramo, só fica com só de água e espiando, mas só sabe que a coisa vai estourar. Mas esse projeto da Janete, ele é interessante, porque ela teve um olhar muito crítico, que ela coloca reunião ordinária, vírgula, e extraordinária. Porque poderia ter uma manobra. Poderia ter uma manobra aí da gente chegar e ver algumas coisas que não dá certo. Agora, nós temos conselho consultivo e temos conselho deliberativo. Um é o Condutran. Esse eu tenho certeza que, seguindo a palavra do líder do governo dessa casa, se chegar um convite aqui avisar, vai aos 17. Vai aos 17. Porque é uma brincadeira. Se você pega, por exemplo, os decretos das passagens de ônibus, o dia que é feito, quem fez, o dia da semana, se assusta, presidente. E tudo a mesma coisa. Devido ao custo do insumo, do óleo diesel, pneu, tudo a mesma ladainha que vem. Eu tabulei isso tudo. Quem fez, quem é o campeão de decreto, falar nisso, vou fazer sua homenagem na próxima reunião, tornar público isso. Eu acho, vereador Janete, você acertou muito bem. Eu acho que esse projeto deveria dar, no mínimo, uma semana de antecedência. Conselho avisado. Mas aqui tem uma coisa interessante, que ela fala o seguinte, que deve ser caminhada e controlar a Câmara Municipal de Nobre, ser lida na reunião ordinária. Ora, se ela vai ser lida na reunião ordinária, subentende naquele dia. Pode ser até no outro. Então, se
a convocação, ela serve, eu acho que a Janete fechou. Fechou essa dúvida que eu tinha temporal de comunicar. Você vai ter uma reunião, por exemplo, segunda-feira. Eles têm que protocolar para ler na quinta, senão eles estão agredindo a lei. Isso foi dessa grande vereadora. Então, senhor presidente, quero parabenizar a vereadora Janete e meu voto será favorável.
Palavra, senhor presidente.
A palavra ao vereador Renato Ferreira, posteriormente vereador Roger Viegas.
Eu queria parabenizar a vereadora Janete Aparecida, igual o novo vereador que me antecedeu antes. Nós temos conselhos deliberativos e consultivos. Isso é muito importante, porque talvez chegue até essa casa aqui coisas que, como nós fomos culpados, e não passa por essa casa. A grande maioria já é decidida dentro do conselho. E com isso, nós vamos estar sabendo o que está acontecendo, igual hoje chegou uma denúncia até meia pesada, onde eu e o nosso amigo Eduardo Pinto Júnior estavam. E sim, vai dar mais transparência à população. Vai ser mais... O Eduardo foi muito feliz. Pode estar encaminhando as próprias comissões aqui dentro da casa, a comissão de saúde, a comissão de turismo, a comissão para estar participando, para a gente estar acompanhando o que está acontecendo. Isso se chama transparência. É isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para dar transparência ao que está acontecendo no município. E parabéns mais uma vez, Janete. Pode contar com o meu voto. O projeto desse jeito só engrandece a nossa cidade.
A palavra é a do Roger Viegas.
Senhor presidente Caboja, a título mesmo de parabenizar a vereadora Janete, né, e dar atenção às grandes ideias, os grandes projetos surgem, né, da observação desses pequenos detalhes, que não tão pequenos assim, são grandiosos, mas que às vezes passam despercebidos. No Conselho de Defesa do Consumidor, o qual faço parte, né, nós temos essas reuniões e tentamos dar o máximo de transparência possível, porém, que não existem, então, de forma oficial. E agora, né, com um projeto tão maravilhoso, com essa beleza, né, de dar transparência e publicidade, né, e oficializar todos esses dados para que venham a público. Então, acho de extrema importância, e por mais que a população que não entenda bem, né, o trâmite de trabalho que aconteça, né, tanto no Legislativo, tanto quanto nesses conselhos, a cidade possa ganhar muito mais com isso. Então, vereadora Janete, mais uma vez, parabéns. Isso sim é legislar, isso é fiscalizar, isso é ir além, né, enxergar de fato esse papel que aqui é nos dado com tanta honra. Então, parabéns, né, por ter tido esses olhos minuciosos, esse olhar sensato e feminino. Parabéns.
Continua em discussão. Em votação.
Nós vamos lançar a campanha Volta Print.
Fica aprovado por unanimidade dos presentes dessa casa, por 14 votos favoráveis, projeto de lei ordinária 008-2019, que dispõe sobre a prévia, comunicação prévia ao Legislativo Municipal das reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho no município de Divinópolis, da Outro Providências, de autoria de vereadora Janete Aparecida. Solicito nosso secretário que proceda a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária EN08, 25/2/2019. Dá nova redação ao artigo 1º da lei número 7.369, 30 de junho de 2011, que define o perímetro urbano de Divinópolis. Autor, Executivo Municipal. Coro para votação, maioria simples. Senhor presidente, encontra-se uma mensagem modificativa ao projeto. Mensagem modificativa do projeto EM08-2019. Excelentíssimo senhor presidente, a administração municipal apresenta a vossa excelência o pedido de modificação da redação original do artigo 2º do projeto de lei EM08-2019, que altera o dispositivo da lei 7.369, de 30 de junho de 2011, que define o perímetro urbano do município de Divinópolis e da Outras Providências, para incluir a planta do perímetro urbano de Divinópolis atualizada, contemplando as alterações legislativas contidas na referida proposição, bem como remunera o seu artigo 2º, que passa a ser numerado com o artigo 3º,
tudo conforme abaixo relacionado. Valemos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência, os ilustres pares, os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Galileu Teixeira Machado.
Eduardo. Está em discussão a mensagem modificativa ao projeto de lei N008-2019. Eu solicito o novo secretário, Renato Ferreira, que assuma a condução dos trabalhos, para que eu possa fazer a defesa. Eu vou aproveitar do projeto e daí mesmo. Prezados vereadores, amigos e amigas, uma cidade é como um corpo humano e está em constante mutação. Da mesma forma que os nossos corpos, a cidade também cresce, também muda e se adapta às situações da vida na medida que o tempo vai passando. Esse espaço para o ser humano transforma para viver com segurança e dotado de condições para oferecer as melhores condições de vida à sua gente e onde a civilização escreve a sua história. Nós chamamos de cidade. Mas a cidade tem que ser boa para todos. Não pode ser um espaço que atenda a qualidade de vida de uns em detrimento do sofrimento dos outros. A cidade tem que oferecer qualidade de vida para todos, independente do lugar onde residem, se moram na área central ou se estão afastados do centro. Somente podemos considerar que os índices de desenvolvimento das cidades são vantajosos quando apontam a infraestrutura e benefícios chegam para todos e não apenas para os mais privilegiados socialmente. Essa proposição de lei encaminhada pelo governo do município e essa casa legislativa tem por finalidade oferecer melhor qualidade de vida a dezenas de famílias na medida que expande a área do perímetro urbano. A proposta visa permitir o crescimento físico territorial da sede do Distrito Santo Antônio dos Campos, uma vez que o distrito e seu entorno não tem como expandir seu perímetro urbano em função do limite hoje estabelecido. É importante também salientar que a Lei 7.369/2011 não contemplou um determinado parcelamento do solo, que são as chácaras Samambaia, situadas na comunidade do Lages, na estrada do Lages, aprovada em 12/10/76, cadastrada no Cadastro Técnico Municipal da Prefeitura como lotes urbanos e sendo tributados com IPTU. São aquelas chácaras antes de chegar no lote, ali que está sendo feita a expansão. Apresento aos senhores vereadores para que possam fazer o seu juízo de valor para votar este projeto as seguintes considerações. Na comunidade de Lages, existem diversas terrenos que não recolhem qualquer tributo, quer seja federal ou municipal, e que os atuais titulares da posse não possuem qualquer documento dos imóveis. Com essa proposta de lei, esses proprietários poderão, depois dos empreendedores daquela época, 50 anos atrás, fazer ali como se fosse loteamento. Eles vão ter que investir, eles vão ter que colocar energia. Hoje, essas chácaras são todos puxadinhos. Poderão, então, com esse projeto, eles poderão regularizar as propriedades, dando segurança jurídica a essas famílias de poder aquisitivo menor. Existe ainda um desmembramento que já foi notificado pelo Ministério Público para que regularize, já tendo o proprietário requerido junto à Prefeitura Municipal diretrizes para que isso ocorra. No entanto, pelo fato do imóvel não estar inserido no perímetro urbano, isso não é possível atualmente. Na comunidade do Lopes, também existem diversas greves de terreno nas mesmas condições, além de parcelamentos implantados, inclusive com alguma infraestrutura, e que é de interesse dos titulares promoverem a sua regularização, também garantindo estabilidade jurídica e patrimonial a famílias que estão desamparadas. A aprovação dessa proposta de lei garantirá, além da regularização dos imóveis, ora abrangidos, receita ao município sem gerar gastos nenhum aos cofres públicos, uma vez que as implantações das obras de infraestrutura nos imóveis a serem regularizados são de responsabilidade dos empreendedores da época, 50 anos atrás. Ressalta-se ainda que essas comunidades já possuem o serviço de redistribuição de energia elétrica, com iluminação pública, coleta de lixo domiciliar, transporte público, vias já pavimentadas, redistribuição de água potável e áreas de lazer nas comunidades, todas em pleno funcionamento. Mas também existe uma situação delicada, porque sem a devida regularização, muitos imóveis não têm condições de pedir ligação de energia elétrica. Então se faz um puxadinho aqui, um puxadinho ali, e o pessoal não pode nem assumir, porque não existe a certidão de número. Alguns acessem esses recursos vitais para sobrevivência de forma irregular. É bom destacar que ambas as comunidades possuem um elevado número de edificações com predominância residencial. E a aprovação desse projeto fará, sim, justiça social a diversas famílias que merecem o mesmo respeito e acesso à infraestrutura urbana e regularização de documentos de décadas atrás, da mesma forma que tem direito de cidadãos que moram na área urbana. Por esses motivos expostos, que principalmente melhora a qualidade de vida daqueles que estão mais afastados do centro, é que solicito dos novos colegas vereadores o voto favorável para aprovação desse projeto. Era o que eu tinha a dizer, meu muito obrigado.
Retorno ao trabalho dessa casa ao vereador presidente Caboja.
Continua em discussão. A mensagem modificativa. Em votação.
Passou não,
professor. Não vota nenhum projeto comigo. Não tem nada de oposição. Já pensou se eu carinha de vocês amanhã? Solicito do novo secretário que proceda à leitura do projeto. Pode fazer isso,
cara. Projeto de lei ordinária EM08.
Aprovado a mensagem modificativa por 9 votos favoráveis, 4 não. Procedo, nosso secretário, que proceda a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária EM08, 25 de 2 de 2019. Da nova redação ao artigo 1º da lei de número 7.379, 30 de junho de 2011, que define o perímetro urbano de Divinópolis. Autor, Executivo Municipal. Corre a votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei ordinária 008-2019.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, qual que é a maior invenção do homem em termo coletivo? A maior invenção do homem em termo coletivo é a cidade. Há 384 anos, ou seja, 3.303 anos antes da era cristã, Aristóteles falava que o homem mora na polis. O homem é um ser sociável, ele vive na cidade. Esse projeto de lei, ele foi mal redigido pelo Executivo. A incompetência do Executivo é demais. Mas a essência do projeto, o sumo é muito bom. Muito bom. Divinópolis tem 719 quilômetros quadrados. Tem um perímetro urbano de 300 quilômetros quadrados. Isso é expansão do perímetro urbano que fala a lei 7.369. Que ela não contemplou, como o senhor disse bem,
duas frações geográficas da nossa comunidade mais distante. Não foi contemplado. Agora, o que eu achei estranho, como é que são tão incompetentes esse governo, que eles poderiam dar um show de redação, se eles citassem a Lei 11.445/2007. Nem citar, eles não citam, que é o Plano Nacional de Saneamento Básico. São 8 pilares: lixo, esgoto, água, luz, calçamento, infraestrutura, rede de esgoto, internet, já está modernizando. Mas nessas comunidades tem no mínimo 7. Eu estudei esse projeto. Ele tem no mínimo 5 itens do Plano Nacional de Saneamento Básico. A região sudeste, senhor presidente, se vocês vão pegar o ponto de equilíbrio de Divinópolis, que é Goiás, com 1º de junho, ela tem 7 quilômetros linear até a ponte do Cajuru. Está estrangulada a região sudeste. Só tem uma ponte, mas o Galileu gosta de ponte, um dia vai fazer uma lá para nós. Então, só 7 quilômetros. Quando você pega a região leste, onde está Djalma Dutra, Amadeu Lacerda, é ali que está o futuro de Divinópolis. Um dia, vereador Janete, vai ter um prefeito, uma prefeita, que vai abrir a rua Goiás a ter vida, dar uma estrutura, isso é hoje ou amanhã. É a pessoa pensar grande, esquecer a bancada da Embira, parar com sentimentos menores, e pensar grande. Vai abrir a Pernambuco, até na Minas Gerais, do Trevo, dá aquele fluxo. Então esse projeto, senhor presidente, eu estou consciente para votar, porque várias comunidades já têm. Se não tivesse nenhum item do Plano Nacional de Saneamento Básico, através da Lei 11.445, eu não votaria. Não votaria, seria um crítico e votar contra. Porque isso aqui é política de governo. Porque quem fala da Paranense não sabe o que é política de governo e política do governo, não. O Galileu fala, eles acham que tem que falar amém e desce. Fala, prefeito, isso é errado. Ele não aceita. Ou está com nós ou não está com nós. Então é que ele tem doido. É o povo que chega e não pensa, não estuda. Se fizesse uma estrutura redacional, até para o futuro, para as pessoas verem o projeto, como é que, por exemplo, enxergou há tantos anos. Ou seja, eu fiz um dado aqui, senhor presidente, ele não pode ser levado muito ao pé da letra, não. Ora, com esse projeto aprovado, provavelmente nós devemos atingir 8% do perímetro urbano a mais. Tá? De 300 vai para 328, por isso aumenta. Não tem toda a certeza, não. Ele vai atingir. Então eu quero trabalhar com prudência para não errar. Mediante o meu estudo, as considerações que estão no projeto, apesar da redação ser péssima, péssima, Nossa Senhora, eles podiam brilhantar com a peça de antropologia social, de antropologia física, mas é ruim demais. Eles é ruim, mas é ruim mesmo. Mas a essência é boa, eu vou votar favorável.
Continua em discussão. Em votação.
Mas, sargento, você está querendo virar o quê? Voltar para o quartel. Vai ter que ter a conta do seu povo?
Vou pôr sua carinha lá no seu povo.
Jesus! Olha lá o Delano ensinando o Neto, o sobrinho.
Fica aprovado por 9 votos favoráveis, 5 contrários, projeto de lei ordinário 008-2019. Eu, antes de solicitar, eu gostaria, vereador Ed Souza, eu gostaria de agradecer publicamente as suas palavras, porque tem 6 anos que eu luto para que esse projeto chegue a essa casa. E antes dele chegar a essa casa, vereador Edson, eu estive no Ministério Público, eu mostrei o projeto.
tem nada errado. O povo vai ficar numa alegria. Tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, atrás de mim o dia inteiro, para me ligar energia, puxar, procurar o Leandro Eduardo de São Gonçalo, para fazer um puxadinho no Lotus. Daqui uns dias, o pessoal lá desse loteamento, onde reside mais gente, que é o pessoal até do ex-vereador Beto Machado, eles vão ter que fazer um investimento no mínimo 1.800.000 para ainda comprar uma gleba para passar para a prefeitura para regularizar lá. Aí eles vão ter, vereador Ademir, o senhor que também representa a zona rural, mas não foi favorável ao projeto, eles vão ter o chamado certidão de número, onde você tem todos os seus direitos, a sua dignidade preservada. Então, querido Edson, gostaria aqui de agradecer o seu pronunciamento, porque são 6 anos de luta desse vereador. Hoje, eu, mais uma vez, porque não é fácil, não é fácil. Comecei quando eu voltei para a Câmara, certo? Porque hoje eu represento aquela região. E pode ter certeza, vereador Edson, máximo 2 anos, o Lopes já está asfaltado. A energia já estará lá. Viu?
Justificativa de voto.
Justificativa de voto.
Muito obrigado a todos vocês.
Justificativa de voto.
Ô, você, Delano.
Então tá, não precisando.
Não, Delano. Não.
Justificativa de voto.
Vai, bora.
Vamos embora. Eu quero ter uma reunião depois, Eduardo, com todos os vereadores. Justificativa de voto.
Vereador presidente, vereadores dessa casa, eu votei contrário, uma vez que eu entendo que essa região é uma região rural, não é uma região que é urbana, não vejo da mesma forma que o senhor viu. Além do mais, nós temos dentro da cidade, inclusive ruas no Anchieta, que o povo é considerado rural e até hoje ninguém arrumou aqui lá. Nós temos aqui dentro da cidade bairros como Copacabana, que não existe esgoto até hoje, só tem conversa fiada. Então eu não quero fazer falsa promessa aí para o povo da comunidade rural e depois o pessoal levar um prejuízo. Então assim, eu ficaria muito feliz se daqui 2 anos tiver tudo asfaltado, torço por isso. Mas infelizmente com esse governo aí, eu não tenho clareza suficiente para votar favorável.
Justificativa de voto, presidente? De voto, vereador Ademir, depois vereador Edson.
Quando eu votei não a esse projeto, não era que não haja necessidade, que eu tenho certeza que as pessoas que têm bala na agulha vão fazer um belo trabalho lá, com certeza vão. Mas fique preocupando, é aquelas pessoas que têm dinheiro, aquelas pessoas que não têm recurso financeiro e possuem lá 10 mil metros, a partir do ano que vem ele vai pagar IPTU de 10 mil metros. E aí? Quem vai pagar?
Voto, senhor presidente. Declaração de voto.
Presidente, declaração de voto também.
Senhor presidente, uma coisa, outra coisa. Aqui nós aprovamos uma extensão urbana. Agora, parcelamento de solo é outra coisa. Mas se seguir essa política, 10 mil metros, 10 mil metros dá 20 lotes. Não vai mudar, é 8 centavos. As pessoas vão ficar mais baratas, porque o povo é incompetente. Mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então eu quero deixar. Eu quero deixar claro aqui, senhor presidente, que eu votei por convicção. Por convicção. Eu até não sabia que o senhor estava nessa luta. Eu não sabia, o projeto é do executivo. Mas por quê? É uma questão justa. Desses, da lei 11.445, a única coisa que não tem predominante é o saneamento básico. Mas tem água pluvial em alguns lugares. Agora, com o parcelamento, pode ter políticas públicas voltadas para o perímetro urbano. Foi por causa disso que eu votei. E aqui eu quero deixar claro para a reflexão. Nós vamos ter ainda, dentro dos 719 quilômetros quadrados, mais de 54% ainda, extensão rural, para que Divinópolis ainda cresça com ordenamento. O que nós estamos discutindo é isso. Não é que amanhã vai ter, não. Agora começa um processo de cadastro, de aprovação e tudo. Nós só fizemos alteração do perímetro. Só fizemos isso. Tenha consciência tranquila, tenha consciência histórica. Depois do último estudo, meu voto foi favorável.
Escatia de voto, presidente.
Escatia de voto, sargento e vereador Renato.
Senhor presidente, como diz a vereadora Janete e os demais aí que falaram, o prefeito, eu sei que é mudando aí da zona urbana, vai demorar um certo período, mas um prefeito que infelizmente está condenado por improbidade administrativa, tem bairros aqui em Divinópolis que tem 50 anos que não tem esgoto, que quer aprovar para a zona urbana. Então, se for assim, tem que aprovar toda a zona rural para a zona urbana. Não está dando conta de tapar o buraco aqui. Como é que vai dar? Mas, presidente, é a minha opinião, né? Então, assim, por isso que eu votei contra o projeto. Não é nada pessoal, não. Obrigado, presidente.
Olá, vereador, justificativa de voto do último vereador inscrito.
Senhor presidente, vereador, eu acho que os novos amigos deveriam tomar uma aula com o vereador Edson de Souza, porque aqui em Divinópolis nós temos várias situações ali no Belvedere, por exemplo. Passou o Divinópolis Clube, nós vamos deve fazer expansão urbana. Ali não é nem rural e nem urbano. Então eu acho que tem que ter consciência aqui na hora de votar e saber o que está fazendo. Porque chegar aqui e votar não por votar, está, assim, infelizmente, assim, está até de entristecer, que nós precisamos levar uma melhoria para a população. Tem 10 anos que eu estou tentando arrumar um certidão de número ali no Realengo para a população e não consegue. Não é só lá nessa região sul, não, são várias localizações. Eu acho que é o seguinte, tem que saber o que está votando, que é o seguinte, eu votei não. Eu votou não por quê? Votou não contra a população. São pessoas que estão precisando de uma infraestrutura, de uma água, de uma certidão de número, para ter uma qualidade de vida. Não sabe se é rural ou se é urbano, aí você não consegue nem levar infraestrutura para eles. Então, assim, vai me desculpar, gente.
Presidente, eu fui ofendido no meu direito de voto e eu quero ter o direito de retornar a palavra.
Nobre vereadora, ele não citou o seu nome.
Citou quem votou contrário, presidente.
Não, mas ele tem que citar o seu nome. Infelizmente. Gente, isso aqui...
Eu tenho direito de me defender, presidente.
Ele não citou seu nome, Janete.
Presidente, peço justificativa de voto.
Justificativa de voto, Roger.
Olha, acho que nós estamos no plenário, todos nós somos adultos, maduros, suficientes. O plenário é democrático, nós estamos no parlamento, toda unanimidade é burra. Acho que o mínimo que temos aqui é ter respeito sobre o posicionamento. Todo mundo sabe, a política é muito clara, temos aqui base, oposição. Só queria que o nosso posicionamento fosse respeitado diante de uma clareza de ideias. Verdade. Peço respeito ao senhor Renato Ferreira, que sempre nos comportou muito bem aqui dentro dessa casa, dos demais vereadores. Meu voto foi não, se eu quiser ficar calado, assim permanecerei.
Agradecemos a presença de todos, declaro encerrado mais uma reunião do Legislativo Municipal de Vinópolis. Tem um minuto de silêncio para o crioulo. Passando para a terceira parte dos trabalhos, né? Hoje nós vamos prestar uma homenagem ao avô do Matheus, né? Uma pessoa queridíssima que trabalhou muito por Divinópolis. Eu tive a honra de dar o título de cidadão honorário do seu pai, certo? E aproveitar também um minuto de silêncio para o Marico, né? Pessoa também empreendedora da nossa cidade, merecedora dessa homenagem póstuma da Câmara Municipal de Divinópolis. Agradecemos a presença de todos. Nós teríamos uma reunião ali administrativa. Vai ter ainda, vereadores? O que vocês acham? Não, vamos? Ou deixa para quinta-feira? Que era a sugestão de vocês?
Vai para lá que o povo vai quebrar na
mesa. Então, quinta-feira, então. Dá uma boa noite a todos.